Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto e a Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início à nossa audição, que, como ficou assente desde a última audição ministerial, decorrerá, naturalmente, com uma apresentação inicial por parte do Sr. Ministro e a seguir com a colocação de questões por parte de cada grupo parlamentar, com resposta imediata do Sr. Ministro. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço, por dever institucional e por sentido que tenho da importância da centralidade que o Parlamento tem sempre e no momento atual, especialmente no nosso quadro político-constitucional, cumprimento as senhoras e senhores deputados e permitam-me que, sendo esta a minha primeira presença no Parlamento depois dos acontecimentos trágicos do passado fim de semana que estamos ainda a viver, como sabemos, e vindo aqui diretamente de onde também assinalamos o momento há poucas horas atrás, enquanto os senhores e senhores deputados estiveram aqui na Assembleia da República, tanto como sei, eu estive com os senhores autarcas da região de Aveiro, com quem estive a entender ou manter a sessão de trabalho que tínhamos prevista para esta manhã, e estive até à 1 da tarde com eles. Associar-me aqui nesta comissão àquilo que é o momento, quer de respeito pela dimensão da tragédia, de solidariedade com as famílias das vítimas, com as comunidades enlutadas, mas sobretudo que se também a propósito deste momento se construam na maior convergência e sentido de saudável unidade nacional os caminhos de soluções para o futuro relativamente aos temas que estão associados a estes fenómenos extremos no nosso mundo florestal e nas nossas regiões de interior. Relativamente aos temas que são do âmbito de acompanhamento da primeira comissão, eu faria uma breve intervenção e depois estaria naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados, quer eu, quer a senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, para esclarecermos nesta última audição regimental desta sessão legislativa todas as questões que entenderem adequadas. A intervenção será em si tão bem breve porque o essencial daquilo que, com uma dimensão estrutural, está a ser feito ou está em curso, reside hoje, como é natural, nas mãos da própria Assembleia da República. Eu queria, antes de mais, saudar esta Comissão e, especialmente, também a Subcomissão de Igualdade, pela circunstância de hoje mesmo ter sido concluído o trabalho de especialidade relativamente a um diploma de natureza absolutamente estrutural e que tem uma relevância só comparável àquilo que foi a relevância que mudou esta Assembleia da República, que mudou as autarquias portuguesas, que mudou a presença portuguesa no Parlamento Europeu, a Lei da Paridade de 2006. O passo dado com os trabalhos que se concluíram hoje, falta ainda naturalmente a votação final global, mas o passo hoje dado pela Assembleia da República é aqui particularmente significativo e, tendo sido a iniciativa política do Governo ao apresentar uma proposta de lei, eu queria reconhecer, porque é de inteira justiça, que as propostas apresentadas na especialidade e os contributos dados a este debate, designadamente com propostas quer do Bloco de Esquerda, quer do CDS, valorizaram e aperfeiçoaram significativamente a proposta do Governo. Sinto-me, aliás, particularmente confortável em dizer que o texto final aprovado pela Assembleia é um texto que vai além e que claramente melhorou essa a função do trabalho parlamentar melhorou a iniciativa política do Governo. E sei que o debate parlamentar sobre esta matéria se travou muito, não sobre o fundo da questão, em que tanto quanto sei há uma significativa convergência, quanto quer à relevância, quer ao fundo da questão, mas fundamentalmente sobre a forma mais adequada de dar resposta a estes desafios. E muito tratando-se de uma dimensão ligada aqui não à ação política, mas sim à vida empresarial, quer nas empresas de setor público, quer nas empresas cotadas em bolsa, sobre se o modo de intervenção mais adequado é este que mereceu o acolhimento desta comissão parlamentar ou uma estratégia baseada na autorregulação. Eu queria dizer-lhes que não tenho aqui nenhum preconceito relativamente à bondade dos intuitos de qualquer das estratégias adotadas. O que me preocupa fundamentalmente são os resultados e a capacidade de transformação da sociedade portuguesa. E relativamente a essa matéria, aquilo que verificamos é que, tendo sido celebrados em 2015 14 acordos com empresas apostando num caminho de autorregulação, aquilo que se verifica, decorridos de mais de 2 anos, é que dessas 14, enfim, em bom rigor, dessas 13 empresas, dado que uma, por razões que não têm a ver com este tema, o BANIF deixou de relevar para estas contas, dessas 13 empresas, apenas 3 se aproximaram daquilo que é o objetivo que aí era estabelecido. E que a maioria dessas empresas, designada, não têm qualquer mulher, passados estes anos deste compromisso, não é uma aproximação. Não têm nenhuma mulher, continuam a não ter nenhuma mulher, nos casos na Comissão Executiva, 7 destas 13 empresas, noutros casos no Conselho de Administração alargado, 2 destas 13 empresas. Isto demonstra algo que não é exclusivo da sociedade portuguesa. Foi assim na Alemanha, foi assim em França, foi assim em Itália, e por isso o governo da senhora Merkel, o governo na altura do presidente Sarkozy e o governo italiano, já com o primeiro-ministro Matteo Renzi, adotaram medidas que levaram, relativamente às empresas cotadas, a modificações significativas que passaram de presenças de mulheres na administração dessas empresas significativas inferiores a 10%, próximo da realidade portuguesa, depois de estes anos todos de esforço centrado na autorregulação, 12% nas empresas cotadas em bolsa, para níveis de participação que variam entre os 25% e os 30%, consoante os países considerados. Falta ainda a votação final global, mas queria aqui testemunhar quanto consideramos importante o trabalho que foi feito nesta matéria pela Comissão Parlamentar em que hoje estamos a prestar contas. Segundo domínio que também certamente conseguiremos, porque existem propostas, foi manifestado no debate na generalidade, existem propostas de vários partidos que certamente ajudarão a melhorar o diploma que temos aqui apresentado, tem a ver com o regime de combate à discriminação racial, numa visão alargada, tendo em conta aquilo que são as áreas críticas de identificação de problemas nesta área. Nós somos um país que compara bastante bem nesta matéria, em termos europeus, felizmente, mas exatamente por isso temos de ir um pouco além e temos de, tendo este reconhecimento internacional, assumir que, relativamente a setores críticos, como alguns segmentos das comunidades afrodescendentes, ou relativamente às comunidades de matriz cigana, há um trabalho que importa aperfeiçoar. Eu tenho dado orientação política para que as estruturas sobre as quais tenho responsabilidade não deixem de atuar sempre que seja uma empresa que contrata trabalhadores estrangeiros para trabalho rural em domínios que se aproximam da escravatura, seja um estabelecimento comercial que discrimina entre clientes por razões que têm a ver ou com a sua orientação sexual, ou com a sua ascendência, ou com as suas características étnicas, seja um deputado ao Parlamento Europeu que tem particulares responsabilidades pelas funções públicas que exerce, que não deixem de ser apuradas as potenciais responsabilidades sempre que existam manifestações de discriminação de qualquer natureza. E nesta matéria também, a lei que está pendente nesta comissão, julgo que aperfeiçoará o caminho a fazer, sobretudo na área do trabalho. Não é a única, mas na área do trabalho, do emprego, colocam-se hoje as questões mais significativas neste domínio. Esperamos também que a Assembleia da República, já não será nesta sessão, mas que rapidamente proceda ao agendamento da lei que revê e aprofunda o regime de identidade de género, relativamente à qual o Governo apresentou também uma proposta de lei que contará também, existem já iniciativas parlamentares de grupos, de vários grupos, contará certamente também aqui com o aperfeiçoamento decorrente da riqueza do trabalho parlamentar. A questão da participação equilibrada na gestão não é, como temos dito sempre, não é um objetivo isolado, é um objetivo que se insere naquilo que hoje é a área fundamental de manifestação de práticas discriminatórias, o mundo do trabalho, o mundo das empresas. E por isso falamos de uma agenda para a igualdade no trabalho e nas empresas. Nessa matéria, já depois da última presença aqui numa audição deste tipo, em que foi em abril, estive, e a senhora secretária de Estado também, estivemos no Conselho Económico-Social, onde apresentámos os desenvolvimentos nesta matéria da igualdade do mercado de trabalho e na empresa. Designadamente ouvimos todos os parceiros sociais sobre a criação de um regime de combate às disparidades salariais. Apresentámos um documento base, ouvimos todos os parceiros sociais sobre esse documento, estamos neste momento a traduzi-lo numa iniciativa legislativa que até ao final deste mês enviaremos aos parceiros sociais para que se pronunciem agora sobre uma iniciativa legislativa em concreto que depois será aqui naturalmente trazida à Assembleia da República, dada a prática parlamentar. Não sei bem se é esta comissão, se é a Comissão de Trabalho, mas e aí a Assembleia fará, no seu primado, adotará certamente a solução que mais adequada. O fundamental é que consigamos aqui ter uma resposta adequada relativamente a este tema. E seguidamente avançaremos para aquilo que são os dois domínios finais desta estratégia de igualdade do mercado de trabalho e da empresa, centradas em medidas de conciliação da vida profissional e da vida familiar, em que também pedimos aos parceiros sociais propostas concretas de intervenção que, tratando temas tão distintos como as medidas de apoio social, quer às crianças, mas também aos idosos, que são hoje uma questão crescente na sociedade portuguesa e limitativa, quer da vida pessoal, quer da vida profissional de tantas e tantos portugueses, quer os ajustamentos em matéria de ordenamento do território, em matéria de transportes, relativamente a esses temas, traremos reunidos os contributos dos parceiros sociais uma proposta substantiva sobre a matéria. Três temas apenas para encerrar esta intervenção inicial. Celebrou-se ontem em Portugal os acontecimentos que a todos nos perturbam, afastou aqui a sua visibilidade este ano, mas celebrou-se ontem o Dia do Refugiado. O que permitiu, aliás, às instituições europeias fazerem o balanço daquilo que são os mecanismos europeus de recolocação, de reinstalação, realçando que Portugal, nesta matéria, diria que está do lado certo da história. Mantemos aquilo que é uma referência, é uma política das mais referenciadas como exemplo no quadro europeu. Mantemos o 5º lugar no ranking dos países que acolhem recolocados ao abrigo dos programas europeus e entendemos aqui, Portugal suporta a posição da Comissão Europeia de abrir, exatamente porque queremos plenamente e também neste domínio da solidariedade cumprir aquilo que são os objetivos europeus, de abertura de um procedimento de infração relativamente a 3 Estados-membros, a Polónia, a Hungria e a República Checa, que se recusaram expressamente a cumprir as orientações do Conselho Europeu, distribuindo por todos os Estados-membros responsabilidades no acolhimento de refugiados. Segunda destas 3 notas finais que eu disse para não me demorar demasiado nesta intervenção inicial, foi celebrado no passado dia 22 de maio o acordo entre Portugal e os países do Estado Económico Europeu em torno dos chamados IEE Grants, representados pelo governo norueguês, e aquilo que eu queria aqui destacar é que no quadro da negociação em que foram definidas um conjunto de prioridades novas relativamente ao ciclo anterior, nós conseguimos uma duplicação dos instrumentos para apoio a medidas na área da igualdade de género. Isto é, passamos de cerca de 3 milhões de euros que se destinavam a esta área no ciclo de programação anterior para 6 milhões de euros. E neste momento estamos a discutir já daquilo que são as áreas de intervenção pré-definida, agora que a estrutura nacional de acompanhamento do programa está também em pleno funcionamento. Uma última nota, saudando também aqui hoje, o facto é positivo, foi hoje publicado a decisão política de algum tempo atrás, Sua Excelência o Presidente da República referiu-se a ela abundantemente na recente deslocação ao Brasil, a propósito do Dia de Portugal, mas foi hoje publicado a alteração ao Regulamento da Lei da Nacionalidade. A alteração ao Regulamento da Lei da Nacionalidade tem, na matéria de competência desta Comissão, desenvolvimentos muito significativos relativamente às regras de aquisição da nacionalidade portuguesa, em que eu destacaria fundamentalmente aqui 2 aspectos. Por um lado, a dispensa do requisito de prova de língua portuguesa para cidadãos residentes em Portugal originários de países de língua oficial portuguesa, o que era claramente discriminatório e penalizava a intervenção portuguesa no âmbito da Cplp, levando aliás alguns países a admitir que poderiam estabelecer regras de reciprocidade, poderia levar a que um português quisesse, fixando-se lá, quisesse adquirir nacionalidade brasileira ou angolana, fosse sujeito a uma prova de conhecimento de língua portuguesa, com toda a legitimidade, de acordo com princípios de reciprocidade. Nós dispensamos-o esse conhecimento relativamente a cidadãos de países de língua oficial portuguesa que integrem há mais de 5 anos o espaço da Cplp. Em segundo lugar, resolvemos uma questão que, fundamentalmente relativamente às comunidades afrodescendentes, era fortemente inibidor da aquisição da nacionalidade portuguesa, que era a exigência da prova da situação de registro criminal no dito país de origem, o que era relativamente uma fração significativa desses cidadãos uma exigência impossível, dado que estávamos a falar de pessoas que nunca viveram nesses países, que tendo origem, ascendência de países de língua oficial portuguesa, designado aqui, momento aqui, de países africanos de língua oficial portuguesa, nasceram em Portugal, fizeram aqui toda a sua vida e não dispõem aqui de registros que permitissem comprovar esse requisito de aquisição da nacionalidade portuguesa. Este, não estritamente esta matéria, mas a prática de Portugal nesta matéria, quer no acolhimento de refugiados, quer na integração de migrantes, quer nestas regras da nacionalidade, levaram-nos, aliás, aqui, numa avaliação recente do MIPEX, levaram-nos a considerar Portugal como o país que melhor integra, no quadro da OCDE, que melhor integra cidadãos com uma nacionalidade originária diferente e que se integram na sociedade portuguesa. Acho que há aqui um caminho que assenta no balanço que esta Comissão terá feito recentemente. Eu participei com o Sr. Presidente numa iniciativa, decorreu aliás aqui na Assembleia da República, sobre o tema. Decorreram 10 anos de vigência da alteração significativa à Lei da Nacionalidade, efetuada em 2006. Isso permitiu uma alteração radical na dimensão da aquisição de nacionalidade portuguesa. Passamos de cerca de 5 mil pessoas ano para uma média de 40 mil pessoas ano, que se passaram a integrar juridicamente pleno direito na sociedade portuguesa. Desde a alteração que foi efetuada há uma década, nós ganhamos mais 400 mil cidadãos nacionais. Este caminho, que hoje está em reflexão, existem neste momento e seguimos com toda a atenção iniciativas de vários grupos parlamentares sobre a matéria, que estão em debate aqui na Comissão, e indicia um caminho em que, com segurança, nós devemos, ao longo do tempo, honrar esta marca da democracia portuguesa e, sobretudo, consolidá-la. Devemos fazê-lo na forma de acolher migrantes, na forma de combater discriminações, na forma de acolher refugiados, na forma de utilizar a lei da nacionalidade também como um instrumento ativo de inclusão e um instrumento ativo de combate àquilo que, independentemente de medidas que não têm a ver com os temas desta Comissão, mas de medidas de promoção da natalidade e de promoção da integração de uma vida familiar de qualidade, mas uma estratégia concertada, programada, de apelo a que Portugal receba novas populações, são também, no quadro de uma estratégia de longo prazo, um instrumento fundamental de políticas públicas que deve reunir rigor, que deve reunir, mas que tem de assentar em objetivos claros e numa grande convergência entre todas as forças políticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Começamos então pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e, naturalmente, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, em 25 de maio de 2016 levou a Agenda para a Igualdade à Concertação Social, nomeadamente apresentando aos parceiros sociais a Agenda para a Igualdade no mercado de trabalho e nas empresas com o objetivo e bem de prevenir e combater as desigualdades de género. Aliás, isto consistia numa das medidas previstas no programa do Governo, que foi exatamente a de promover em conjunto com os parceiros sociais e bem um compromisso para introduzir nos instrumentos de contratação coletiva disposições relativas à conciliação do trabalho, família e à prevenção e combate às desigualdades de género. O Sr. Ministro, há um ano, apontou 5 áreas estratégicas de intervenção, nomeadamente no âmbito das disparidades salariais, na segregação ocupacional, na parentalidade, na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. No início de 2017, o Sr. Ministro Adjunto afirmou que o Governo propôs o alargamento dos direitos de parentalidade de 15 para 20 dias úteis a gozar obrigatoriamente pelo pai, num documento que foi entregue aos parceiros sociais e com eles discutido na reunião da Comissão Permanente da Concertação Social. Com esta alteração, que nós achamos útil, a duração total da licença de parentalidade do pai manter-se-á em 25 dias úteis, subindo para 20 o número de dias obrigatórios e sendo reduzido o número de dias facultativos de 10 para 5. Sr. Ministro também propôs ainda o alargamento da licença parental por internamento hospitalar da criança após o nascimento. Presentemente a lei prevê a suspensão da concessão do subsídio parental inicial e o Governo quer que nestas circunstâncias haja um alargamento da licença inicial correspondente ao período inicial de internamento da criança com limite de 30 dias, uma alteração que deverá aplicar-se nos sistemas previdencial e de solidariedade. O Sr. Ministro apresentou também um conjunto de medidas e de combate às desigualdades salariais e de promoção da igualdade de género entre homens e mulheres. Constam também da proposta do Governo medidas específicas de promoção da igualdade salarial que incluem o reforço de competências da CITE e da Autoridade para as Condições do Trabalho e a definição de um plano corretivo para as empresas onde sejam detectadas disparidades nesta matéria. Sr. Ministro, para o Grupo Parlamentar do PSD, nós estamos em consonância absoluta com estas medidas, que consideramos muito positivas e, aliás, a maioria delas vão ao encontro de um pacote legislativo que o PSD teve a ocasião de apresentar na Assembleia da República em 8 de março deste ano e que ainda está na fase de especialidade, mas dizer-lhe que naturalmente que nós consideramos muito, muito positivas estas medidas, mas gostaríamos que passassem de medidas a políticas concretas e era neste sentido que eu lhe iria perguntar exatamente qual o ponto de situação que estas medidas que foram anunciadas há um ano, Sr. Ministro, está neste momento, porque entendemos que esta matéria é uma matéria urgente, entendemos prioritária, o Sr. Ministro também entendeu, e achamos que passado um ano ainda não vemos em concreto estas medidas como gostaríamos de ver. Depois, Sr. Ministro, uma das questões que preocupa particularmente o Grupo Parlamentar do PSD prende-se exatamente com a violência contra as pessoas idosas. É um problema grave, como sabe, e que tem vindo a aumentar e que possui uma profunda marca de género. Em 2014 foi realizada uma campanha nacional de sensibilização dirigida ao público em geral, especialmente às pessoas mais velhas, visando a sensibilizar para a violência exercidas sobre si mesmas e alertando para a especial vulnerabilidade das mulheres face a este tipo de violência. Esta campanha foi relançada em 3 regiões, Centro, Sul e no Porto, tendo sido apresentadas nas respectivas sessões embaixadores e embaixadoras que quiseram dar voz à ideia de que nunca é tarde para viver uma vida sem violência. De acordo com as estatísticas publicadas recentemente pela APAV, são 3 os idosos que procuram ajuda por dia, que é um número alarmante, o que dará 21 por semana. Um total de 8.578 desde 2013. Sr. Ministro, estou em crer que também ficará preocupado e alarmado com estes números. Ainda para mais porque a maioria das vítimas são mulheres, cerca de 80%, e a violência exercida com mais frequência é a psicológica, que é aquela que não se vê, em que a vítima é permanentemente diminuída e sente que já não tem qualquer capacidade, principalmente poder de decisão, que não presta, que não tem valor e sente-se inútil. Os agressores são sobretudo os filhos, o que também é um número que nos causa grande perplexidade e preocupação, os netos e os cônjuges. E em 4,4% dos casos são maltratados também pelos próprios vizinhos. Já o relatório anual da atividade do Provedor de Justiça de 2016 revela que a linha do cidadão do idoso recebeu naquele ano 2.878 chamadas. O Provedor da Justiça, na semana passada, em audição, exatamente nesta comissão, afirmou que este aumento, bem como os registados pelas estatísticas oficiais da Justiça, não reflete a realidade diariamente vivida, que é ainda mais trágica e sofrida. E eu perguntar-lhe, Sr. Ministro, uma parte desta realidade acaba por ser denunciada por terceiros, como os familiares, os vizinhos, os profissionais de saúde, mas também pela própria vítima, que chega a um ponto em que não aguenta mais e que já não tolera a violência física e psicológica. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, sendo esta a realidade do fenómeno de violência contra pessoas idosas, Considera o Governo atuar nesta matéria e em que medida? Em concreto, quais são as propostas e as medidas que o Sr. Ministro tem em mente para acautelarmos estas situações que são de grande preocupação e começam a atingir realidades e dimensão social que nos preocupam e nos tornam, nos obrigam a atuar naturalmente? Depois, Sr. Ministro, também ouvi relativamente aos refugiados e nós temos particularmente uma preocupação nestas matérias e eu iria aqui perguntar-lhe relativamente aos movimentos secundários, as instituições que acolhem refugiados têm comunicado ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o abandono do nosso país por parte de várias centenas de pessoas refugiadas acolhidas em Portugal ao abrigo do Programa Europeu de Recolocação. Perante esta situação, o Governo tem vindo a público, reforçado várias vezes a ideia de que as pessoas são naturalmente livres de sair de Portugal para países terceiros, mesmo ficando em situação ilegal a partir desse momento. E aquilo que eu lhe perguntaria, Sr. Ministro, é o que está o Governo a fazer, naturalmente em articulação com os restantes países de acolhimento, mas em especial junto das instituições nacionais, para tentar evitar os movimentos secundários que levam a que Portugal se torne potencialmente num país, num espaço europeu, sem capacidade de fixação dessas pessoas. O Sr. Ministro disse que nós teríamos do lado certo da história, nós acreditamos que podemos estar ainda do lado mais certo da história e acreditamos que Portugal tem capacidade para permitir e fixar as pessoas neste território e, por isso, o teor da minha pergunta exatamente nesse sentido. Depois, Sr. Ministro, também relativamente ao acolhimento de crianças refugiadas, o último relatório de avaliação do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre o tráfico em Portugal, que, aliás, permita-me, fez várias referências elogiosas ao trabalho desenvolvido em Portugal entre 2013 e 2015, insta o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento destas instituições. E em especial que as autoridades portuguesas devem prestar apoio ao nível da habitação e da educação e devem igualmente garantir que há uma monitorização da reintegração das crianças a longo prazo, tentando encontrar famílias de acolhimento, por exemplo. Aquilo que eu lhe perguntaria, Sr. Ministro, é o que é que o Governo está a fazer para resolver este problema, classificado pelo Grupo de Peritos do Conselho da Europa como matéria carecida de ação imediata e, naturalmente, por isso, prioritária. Depois, Sr. Ministro, já várias vezes eu coloquei esta questão aqui, mas vou voltar a colocar os três planos nacionais na área da igualdade, o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que inclui o Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, e o 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, terminam a sua vigência no presente ano, e assim nós gostaríamos de saber, Sr. Ministro, em primeiro lugar, qual é o ponto de situação quanto aos procedimentos para a avaliação externa e independente, que será natural na execução destes planos, que o Governo tem de promover. Por outro lado, se o Governo já tem consolidadas as opções para a próxima geração de planos nacionais, nomeadamente se manterá a mesma estrutura ou se, como tem sido por várias vezes indicado, se vão seguir estruturas diferentes dos planos atualmente em vigor e com que temáticas. E se o vão, se vão seguir outras estruturas, porque é que o vão fazer? Porque naturalmente se não temos avaliação, Sr. Ministro, como é que poderemos indicar que temos que ir noutro sentido? Isto é uma pergunta clássica do Grupo Parlamentar do PSD, mas que ainda não obtivemos uma resposta cabal a esta situação. E para terminar, Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar relativamente ao mecanismo dos e-grants. O Sr. Ministro diz que já tem financiamento de 3 milhões e eu... 6 milhões, peço desculpa, então percebi mal. Eu perguntar-lhe exatamente quais os projetos e quais são as áreas prioritárias de intervenção. E também quais as entidades gestoras, se vão ser cometidos só à SIG ou serão outras instituições, nomeadamente na área do trabalho, a CIT, se já têm isso planificado e se nos pode dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira, pelas questões que teve a oportunidade de colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito sinteticamente, e dando desde já nota que relativamente a dois dos temas, pedirei ao Sr. Presidente que autorize a Sra. Secretária de Estado a completar os esclarecimentos prestados. Primeiro ponto, agenda para a igualdade no mercado de trabalho e do emprego. Eu vejo com muita satisfação a atenção que o Grupo Parlamentar do PSD dá a esta matéria e a forma como segue a implementação desta agenda. É exatamente como diz a Sra. Deputada Sandra Pereira. Nós não deixamos este tema para o último semestre do Governo, para o último ano do Governo. Esta é uma estratégia em que identificamos a área do mercado de trabalho e a área das empresas como a área prioritária de ação hoje para a construção de estratégias de igualdade, sem embargo daquilo que exista por fazer noutros domínios, como no domínio da ação política, no domínio daquilo que tem a ver com uma estratégia de longo prazo, como a que justifica uma política de educação para a cidadania. Nós identificamos, de facto, a área do trabalho e do emprego como uma zona prioritária de ação. E por isso já, como referiu, já duas vezes, num governo que tem sensivelmente um ano e meio de funções, já por duas vezes o Conselho Económico-Social, a Concertação Social, dedicou a sua agenda exclusivamente a estes temas. Fazendo aqui, não só tomando nota das 5 áreas de intervenção prioritária que a Sra. Deputada referiu, que integram a agenda, mas fazendo partilhar os parceiros sociais no desenvolvimento deste projeto. Sinteticamente, como é que estamos? Primeiro ponto, quanto à questão da igualdade e do equilíbrio de género na tomada de decisão, eu conto com o PSD, da próxima sexta-feira, na votação final global, para que contribua ativamente para o aprofundamento desta estratégia. Sobretudo, fiquei muito satisfeito que a Assembleia da República tivesse estabelecido também uma orientação para o Governo que até ao final deste ano, vá mais além, e também relativamente ao setor público administrativo, à administração direta e indireta do Estado, ao ensino superior, que esta medida seja completada com outras ações nesse domínio. E, portanto, há aqui um grande debate nacional. Eu tive em que nós ouvimos associações de mulheres empresárias, parceiros sociais da área empresarial, e que a última iniciativa em que participei, pública, sobre esta matéria, muito em cima já da conclusão aqui do debate parlamentar, foi uma iniciativa promovida pelo UGT, na qual quer a Presidente da Comissão de Mulheres da UGT destacou a importância da aprovação desta lei, quer a antiga Eurodeputada Graça Carvalho, que certamente a Sra. Deputada conhece bem, a antiga Eurodeputada Graça Carvalho, atualmente assessora da Comissão Europeia, destacou quanto a proposta apresentada pelo Governo corresponde àquilo que é a concretização da estratégia da antiga Comissária Europeia Viviane Reding, que teve, no fundo, uma minoria de bloqueio de alguns países que não têm uma ação de concretização de uma estratégia de igualdade. Estou certo que, sexta-feira, conto também que com a participação do PSD, nós possamos dar mais um passo histórico nesta matéria e também nesta matéria possamos estar do lado daqueles que têm contribuído ativamente para que não seja preciso esperar 160, 170 anos, como dizem os estudos do Banco Mundial, para que a igualdade aconteça. É possível chegar lá mais cedo, por decisão política, por vontade, por participação de todos. Há várias formas de o fazer e eu não critico aqueles que o tentaram fazer de outra forma. Julgo é que deveremos ir mais longe. Sexta-feira será, nesta matéria, julgo, um dia histórico em que se verá aqueles que efetivamente estão comprometidos com uma estratégia de mudança no mundo do trabalho e do emprego. A posição da UGT nessa iniciativa pública em que participei foi aqui muito relevante e demonstra como também o setor sindical tal como os parceiros sociais que têm vindo claramente a compreender que este é o caminho a desenvolver. Segundo tema, parentalidade. Não vou repetir as propostas do documento que foi apresentado e que foram bem caracterizadas pela senhora deputada relativamente às propostas do Governo. Nós, neste momento, temos um conjunto de iniciativas nesta matéria em discussão na Comissão de Trabalho e faremos encontrar a forma de ir mais além nessa matéria e contamos com a participação dos grupos parlamentares para que se possa ir mais além em matéria de parentalidade. Terceira questão, terceiro domínio, disparidades salariais, eu iniciei na minha intervenção inicial. Nós ouvimos os parceiros sociais também sob um documento orientador, que provavelmente também conhece. Todos os parceiros sociais pronunciaram sobre esse documento orientador, já reunimos com alguns dos parceiros sociais sobre a matéria e até ao final do mês apresentaremos agora uma iniciativa legislativa para, exatamente, isto é fundamental nesta matéria a maior convergência. Em ano e meio, ter todos os parceiros sociais a trabalhar com o Governo sobre esta matéria é um passo histórico. Tendo a Assembleia já fechado, no fundo, os agendamentos para esta sessão, e aguardando, aliás, algumas matérias, como eu referi aqui nesta área, ainda decisão final desta Assembleia, a lei da paridade no mercado, nas empresas, a lei da identidade de género, a lei da discriminação, de combate à discriminação racial, não vale a pena irmos a correr aqui para apresentar uma iniciativa legislativa. Apresentaremos essa iniciativa no início da próxima sessão, da próxima sessão legislativa, depois de ouvidos os parceiros sociais, não sobre os princípios, sobre isso já se pronunciaram. Posso desenvolver, significa que nós iremos fazer o acompanhamento de todas as empresas com mais de 250 trabalhadores. Todas as empresas com mais de 250 trabalhadores terão de identificar e terão de ser avaliadas sobre a forma como se verificam disparidades salariais no âmbito dessas empresas. Por outro lado, estabeleceremos regras de consagração na contratação coletiva de mecanismos de acompanhamento de disparidades salariais. Contratação coletiva, tendo em conta bons exemplos, os acordos, aquilo que foi feito aqui há uns anos no setor da cortiça, o que foi feito recentemente, o acordo histórico conseguido com base num estudo exemplar promovido pelos trabalhadores, pela Federação Sindical do Setor do Calçado, que promoveu um estudo de exemplar seriedade técnica. Com base nesses bons exemplos, alargaremos a toda a contratação coletiva e alargaremos a todas as empresas com mais de 250 trabalhadores a identificação de disparidades salariais, com normas que obrigarão à sua correção e que sancionarão o seu incumprimento. Este é o princípio. Temos neste momento iniciativa legislativa que está no âmbito do Governo, trabalhando nós com o Ministério Sectorial, que é neste momento o Ministério do Trabalho, que em articulação connosco tem trabalhado nesta matéria. Nós trabalhamos, o caráter transversal das questões que tratamos leva-nos sempre a ter de trabalhar com as áreas sectoriais e, neste caso, esse Ministério. Levaremos até ao fim do mês, é esse o nosso compromisso para com os parceiros, agora uma proposta de articulado para que eles pronunciem e depois possa percorrer o circuito normal do Governo, do Conselho de Ministros e possa chegar aqui à Assembleia a tempo de ser agendada no início da próxima sessão legislativa. Quarto ponto, questões de segregação. Nós estamos a identificar áreas de segregação, levaremos também o tema aprofundadamente à concertação social, pediram-nos aqui para levar este tema só após a disparidade salarial, e vamos identificar, diria, indicadores de segregação. Isto é, profissões em que há níveis de participação superiores a 80%, ou de homens ou de mulheres. E consideramos que é, e acompanharemos ações, quer de empresas, quer de instituições, que estão ativamente a combater a segregação. Isto é, a EasyJet, que está a fazer uma campanha de promoção de mulheres para funções de piloto de avião, é uma função fundamental aqui de exemplar. Estamos a desenvolver com universidades na área das tecnologias um projeto Engenheiras por um Dia, que visa aumentar o acesso das mulheres à engenharia. Iremos, participam da organização da Web Summit, está identificada um retrocesso, não é um problema complexo, que não existe só em Portugal. Um retrocesso de participação de mulheres nas áreas das novas tecnologias, onde não existem os tradicionais argumentos que havia sobre a participação das mulheres na indústria, que tinha a ver com a exigência, os argumentos clássicos, força física, o mundo de trabalho essencialmente masculino. Aí não se passa, mas é um fenómeno que nós estamos a analisar com o Instituto Superior Técnico, com a Universidade de Coimbra, de áreas em que são áreas de segregação. Tal como, por outro lado, estamos a identificar como áreas de segregação o déficit de presença masculina nas questões das áreas sociais. Isto é, há falta de homens nos lares de idosos e na área social. Bom, e claramente ajudar a carregar cadeiras, dar banhos, ajudar a dar banhos, levar ao colo idosos com mobilidade reduzida, manifestamente não é uma matéria tipicamente feminina, mesmo segundo as questões clássicas de que identificavam o caráter de género das profissões à maior ou menor complexão física que as mesmas determinassem. Quarta questão, conciliação vida familiar, vida profissional. Eu referi-me à matéria da minha intervenção inicial e o que estamos a fazer com os parceiros sociais é uma estratégia que obriga que este também seja um tema de contratação coletiva, a preparação de mecanismos de promoção da conciliação vida profissional, vida familiar, mas temos de ter uma resposta que vá para além aqui do contrato de trabalho e que tenha a ver com, como eu disse, mecanismos como o apoio social, os transportes ou o ordenamento do território. A violência doméstica é uma área fundamental da nossa atuação e a violência contra idosos tem, de facto, em função da alteração das características da sociedade portuguesa e do aumento dos idosos dependentes ou isolados, tem vindo a assumir uma realidade significativa. Nós, nos mecanismos de acolhimento, mesmo nas casas-abrigo, temos constatado um aumento da presença de idosas entre as acolhidas. E mesmo na experiência que leva quase um ano já, eu disse isto que só ao fim do ano é que traríamos aqui uma avaliação mais fundada, mas quase um ano da primeira casa-abrigo para homens, aí a experiência é muito peculiar, porque a maioria dos acolhidos são idosos. A maioria dos acolhidos na única casa-abrigo para homens são idosos vítimas de violência doméstica. Eu depois passarei aqui à senhora Secretária de Estado que desenvolverá melhor, mais este tema. Questão refugiados, terceiro tema que levantou. Nós analisamos os movimentos secundários com o Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações e temos analisado também com os países parceiros no âmbito da União Europeia. E temos feito uma pedagogia com as instituições que desdramatiza a dimensão dos movimentos secundários. Como dizia recentemente o Dr. Rui Marques, que coordena a PAR, como sabe, é necessário aumentar a informação na origem e a informação à chegada, mas também as instituições, diria que ultrapassaram a fase de alguma dimensão de desânimo que os primeiros movimentos secundários provocaram, e hoje a posição generalizada é que queremos continuar a acolher e substituímos aqueles que saem de Portugal nestes movimentos por novos acolhidos. Os movimentos secundários estão a ser estudados, devem-se fundamentalmente ou a questões de reagrupamento familiar ou a questões relativas à identificação com comunidades de origem, que não existem em Portugal. Atualmente temos já cerca de 200 pessoas identificadas em países para onde, enfim, aos quais se dirigiram, e tivemos já os primeiros casos de retorno a Portugal com retoma do programa de recolocação. crianças refugiadas, a Sra. Secretária de Estado esteve recentemente em Estrasburgo, e onde contactou também, e vai-lhes aqui desenvolver aqui os programas específicos que temos vindo a desenvolver nesta matéria. Sob os planos nacionais, também pedirei à Sra. Secretária de Estado que faça aqui o ponto de situação da atual situação nesta fase final dos planos nacionais e no modelo de consagração de novos planos. Relativamente aos imigrantes, de facto passamos de 3 para 6 milhões de euros os destinados a esta área, é um aumento de 100%, e aquilo que estamos neste momento é a concluir aquilo que são as áreas pré-definidas de atuação. A gestão, a SIG terá aqui responsabilidades, mas não terá exclusividade no acompanhamento destes programas. Eu pedi aqui...
Faz o favor, Sra. Deputada de Terrado.
Se me permite, sem querer interromper a possibilidade
por mim,
da resposta
parte,
do Sr. Ministro, é apenas o seguinte, esta Comissão não tem tempos. E a audição, estas audições são normalmente muito longas porque as matérias são muito transversais e como ao longo das várias intervenções normalmente há questões que são abordadas pelos vários grupos parlamentares e a sugerir que se possível e se os grupos parlamentares estivessem de acordo que a resposta pudesse ser conjunta e que nós, os grupos parlamentares fizessem uma ronda inicial de questões e que depois existisse uma resposta conjunta. É verdade que já houve agora o precedente da resposta ao PSD. Eu não quis interromper porque o Sr. Ministro já tinha iniciado a resposta, mas se existisse, e nós da parte creio que se existisse disponibilidade para isso, que abreviaria os nossos trabalhos, mas seria igualmente produtivo.
Sra. Deputada, não ouviu a minha intervenção inicial. Era assim que fazíamos e o argumento era justamente esse de não haver tempos. Nem os podemos impor, na medida em que isso carece de uma intervenção regimental. Foi debatido na última audição ministerial, precisamente esta questão, e foi assumido o compromisso de que haveria autocontenção da parte dos senhores e das senhoras deputadas e do Sr. Ministro também. Até agora... Eu tenho indiciariamente anotado a duração das intervenções e, portanto, a Sra. Deputada Sandra Pereira falou cerca de 12 minutos e o Sr. Ministro falou pouco mais do que isso, 13 ou 14 minutos, embora ainda falte contabilizar o tempo da Sra. Secretária de Estado. Eu penso que... Enfim, não podemos andar a cada momento a alterar estas normas, estas regras de funcionamento. Embora, evidentemente, os mais prejudicados são os grupos parlamentares que falam em último lugar, não é? Porque, evidentemente, há uma acumulação, um efeito cumulativo que é indiscutivelmente penalizador. Mas vamos continuar com este apelo à autocontenção para que toda a gente tenha a possibilidade de se exprimir. Senhora Secretária de Estado, Catarina Marcelino, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também prometo contenção. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria só dar aqui então duas ou três respostas de complementariedade àquilo que o Sr. Ministro já disse. Relativamente à questão da violência contra as pessoas idosas, obviamente é uma questão muito séria, é uma questão grave, é uma questão que estamos muito atentos e nós temos tratado do tema dentro daquilo que é a nossa estratégia, porque a questão da territorialização e a resposta à territorialização no que diz respeito à violência contra as pessoas idosas, ela é muito importante, porque a proximidade dos municípios e do conhecimento da ação social dos municípios, sobretudo em regiões onde a mobilidade é muito mais difícil e muitas vezes onde as pessoas estão isoladas dispersamente em zonas de maior dificuldade de acesso. Em conjunto também com aquilo que tem sido o trabalho das forças de segurança nessas áreas que fazem parte destes protocolos, com a saúde que tem estruturas específicas e que estão agora também, que serão agora melhor regulamentadas em matéria de De núcleos, estruturas de contra a violência ao longo da vida. Tentamos fazer um trabalho conjunto de forma a poder responder melhor na área da violência contra as pessoas idosas, que certamente será, estará refletido até pelos números que deu e por aquilo que é a realidade. Também é bom dizer que a realidade é mais conhecida, porque também significa que as pessoas estão mais atentas e há mais conhecimento da realidade nas comunidades e no terreno. Isso é um aspecto negativo haver um número tão grande, mas revela que há melhor conhecimento no terreno. Portanto, toda esta matéria está a ser avaliada e no novo plano contra a violência do ano que entrará em vigor em 2018, esperamos que esta matéria tenha uma atenção especial dentro daquilo que é a estratégia específica, mas é de facto uma matéria que nos preocupa, porque os números são importantes. Também, como disse o Sr. Ministro, na Casa dos Homens contra a Violência, de facto, o número de idosos, eu não diria propriamente idosos, mas homens com mais de 60 anos presentes é elevado. Sim, não, mas não estamos a falar de pessoas de 80 anos, é isso que eu quero dizer. Não explicar-me bem, estamos a falar de homens à volta dos 60 anos. É de facto uma realidade, inclusive. E não são, há alguns casos de violência dos filhos, mas há casos de violência em relações de intimidade, aliás a maioria, o que demonstra que de facto há aqui uma nova realidade também a olhar e a explorar do ponto de vista da violência nesta fase da vida. Quanto às crianças refugiadas, dizer que, como sabem, nós recebemos 5 crianças afegãs vindas da Grécia no âmbito de um protocolo entre a Meta Adrasi, a associação que é dirigida pela senhora Laura Papa na Grécia, e a CNIS. Estes 5 jovens estão a ter um acompanhamento de grande proximidade em Portugal. Estamos a estudar bem esta situação, de forma a podermos acolher dentro deste contexto mais jovens afegãos. Na recolocação temos a porta aberta para acolher jovens que estão em condições de vir através desse programa, portanto há uma preocupação grande e estamos a estudar respostas específicas e também dar aqui nota do seguinte: as crianças refugiadas que vêm são crianças com necessidades muito especiais, muitas vezes alguns deles com traumas muito, muito grandes, não só da situação em que se encontram de refugiados, mas traumas que têm a ver com situações de grande violência porque passaram para além do afastamento das famílias. Portanto, é uma questão que nos preocupa, que queremos ser um país, de facto, de acolhimento destas crianças, mas tendo a consciência de que a resposta para estas crianças tem que ser, e quando falamos de criança, estamos a falar sobretudo de adolescentes, também é importante referir, não estamos a falar de estamos a falar sobretudo de adolescentes, e portanto também dar aqui nota de que é uma realidade que nos merece muita preocupação, mas nós queremos responder bem, porque essa preocupação para nós é grande, de ser uma resposta que lhes ofereça uma resposta estruturada em um projeto de vida. Também dizer que abriram as candidaturas das medidas dos instrumentos na área da violência do quadro comunitário, do quadro comunitário de apoio, abriu do Portugal 2020, abriram as candidaturas às respostas na área da violência, nas quais também há uma medida específica para a área do tráfico de seres humanos, em que temos pelo menos conhecimento de que haverá uma candidatura de uma ONG dirigida. A candidatura ainda não foi entregue, portanto ainda estamos em fase de candidaturas, mas temos o conhecimento de que haverá uma candidatura dirigida nesta matéria, ou pelo menos essa intenção, na área do tráfico de crianças, porque como sabem nós temos respostas especializadas de acolhimento para adultos, homens e mulheres, mas para crianças especificamente em Portugal não existe uma resposta e neste momento temos a informação de que há uma instituição que tem intenção de apresentar uma candidatura, ou que nós vemos com bons olhos e que vai, no fundo, responder muito à questão que colocou e à necessidade de termos uma resposta mais efetiva relativamente às questões do tráfico de crianças, também salientando que o relatório que referiu faz referência, de facto, a esta questão como uma preocupação, mas esta também é uma preocupação transversal na Europa a esta matéria, uma vez que, com esta situação dos refugiados, o risco de tráfico aumentou significativamente em toda a Europa. Por fim, os planos, de forma muito breve. Nós estamos, de facto, a concluir estes planos. Tem e deve haver novos planos, como é evidente, né? nunca esteve fora da nossa intenção a renovar estes planos. Eles são determinantes do ponto de vista do pensamento estratégico das políticas nesta área. Vamos fazer uma avaliação externa, como está previsto, e é óbvio, assim que está a tratar de que esta avaliação externa seja realizada, e também dizer que o pensamento que estamos a fazer sobre os planos, não é só sobre este plano, é sobre os planos, porque nós mesmos temos planos desde a década de 90 sempre com o mesmo modelo. Porque as coisas evoluem e é nessa evolução que nós estamos a fazer um pensamento que o traremos aqui quando for oportuno, mas também dizer que estes planos, que a avaliação que estamos a fazer deste plano não será só essa tida em conta, mas também as avaliações dos outros planos que foram sendo concretizados ao longo deste tempo, porque essas avaliações, e assim que já está a fazer, já está a trabalhar num trabalho de levantamento dessas avaliações, porque há pistas dessas avaliações que também nos servirão de reflexão para aquilo que serão os novos planos. Mas o que vos posso dizer é que as áreas que estão previstas até hoje estarão todas integradas naquilo que for o modelo que viermos a optar por realizar. Todas as áreas, mutilação genital feminina, violência doméstica, igualdade em termos gerais, a resolução no 325, todas essas áreas evidentemente que terão continuidade no trabalho que estamos a realizar, e a seu tempo será apresentado aqui no Parlamento aquilo que se pretende em tempo útil para que os planos possam entrar em vigor em 2018.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Portanto, esclareceu-me a Sra. Deputada Ângela Guerra que o Grupo Parlamentar do PSD usou o tempo que globalmente precisaria para esta audição. Normalmente, a segunda ronda não é uma segunda ronda nas audições desta Comissão. Serve apenas para pedidos de esclarecimento, enfim, complementos que tenham sido suscitados pelo decurso da audição. Neste sentido, eu continuando a apelar à autocontenção e a agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, como sei que a Sra. Deputada Elsa Paes será também acompanhada pela Sra. Deputada Susana Amador e Isabel Moreira, pedia-vos coletivamente que distribuíssem entre vós o tempo da maneira mais razoável. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra.
Assim faremos, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E Srs. Deputados, e agradecer desde logo as informações que o Sr. Ministro aqui hoje nos trouxe e saudá-lo, sobretudo, pelo ritmo que tem imprimido à Agenda da Igualdade. Como sabemos, é uma agenda central no desenvolvimento do país e também no reforço do cumprimento da Constituição, que acabou de fazer 40 anos, bem como no aprofundamento da democracia e da democracia do poder local, uma agenda que também comemora agora os seus 40 anos. Portanto, esta Agenda da Igualdade está alinhada com a Agenda 2030 da ONU e também com a Agenda da União Europeia. E sublinhar que em pouco mais de ano e meio esta agenda está a dar cumprimento no que diz respeito ao processo legislativo do programa de governo. Os principais diplomas já foram aprovados ou vão ser aprovados. O tempo agora, como disse o Sr. Ministro, é o tempo do Parlamento. E saudamos, de facto, este ritmo, dar conta que neste quadro de aprovações recentes, não posso deixar de referir e sublinhar mais uma vez os esforços e a convergência de todos os partidos para aprovarmos o fim das restrições à lei da paridade, que muito irá contribuir para o aprofundamento da democracia, não neste ciclo, dado que a lei só terá efeitos a partir de 2018, mas no no próximo ciclo eleitoral e também por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à regulação urgente das responsabilidades parentais em situação de violência doméstica, que foi contando progressivamente com convergências alargadas e acabou por ser um projeto de lei aprovado na votação global final por unanimidade. Relativamente às propostas, eu gostaria, deixaria as da discriminação racial e a da lei da identidade de género para as minhas colegas, mas gostaria de falar sobre a proposta de lei do Governo que hoje foi aprovada na primeira comissão em votações indiciárias e esperemos que seja esta semana aprovada em votação final global. E dizer que sublinhar este caráter estruturante desta lei, que surge justamente 10 anos depois e, portanto, ao longo destes 10 anos nós penso que já tivemos oportunidade de perceber os efeitos positivos da lei da paridade, que neste momento não contará seguramente com uma reação negativa por parte de nenhum grupo parlamentar, embora o ponto de partida não tivesse sido esse de todos os grupos parlamentares. Portanto, houve aqui uma convergência ao longo destes 10 anos e eu espero que tenhamos aproveitado esse ensinamento para agora podermos fazer evoluções mais rápidas e não esperar outros 10 anos para reconhecer de facto os méritos de uma proposta destas que vai sobretudo valorizar a qualificação das mulheres e o alargamento de oportunidades para que as lideranças tenham equilíbrio de género. As discussões decorreram de uma forma muito construtiva, onde todas as propostas, nenhuma foi rejeitada, ou seja, todas foram integradas naquilo a que se veio a consolidar como um processo de aperfeiçoamento, e o Sr. Ministro também já o reconheceu, da própria proposta do Governo, num diálogo aberto e construtivo com propostas do CDS e com propostas do Bloco de Esquerda. Aliás, numa linha de alinhamento com a estratégia europeia e com a antiga administração Barroso e Viviane Reding, que já defendiam estratégias destas para que fossem adotadas por todos os Estados-membros. Portanto, eu penso que estamos em vésperas de poder ter um novo avanço civilizacional, um passo decisivo para a igualdade de género. E Portugal continuará aqui na linha da frente e como um lugar pioneiro na história da igualdade, e eu gostaria que também este nível todos os grupos parlamentares pudessem convergir e contribuir para a aprovação de uma lei destas, uma lei de civilização. Não tenho muito mais tempo, porque tenho que distribuir os tempos, mas não posso deixar de dizer que a aposta desta agenda na cidadania, no roteiro para a igualdade, na cidadania em meio escolar, no envolvimento das ONGs, no facto de assegurar abordagens integradas e estratégicas no combate à violência de género, e foi aqui referido o combate à violência de género no quadro dos idosos, mas eu não posso deixar de referir, e deixava esta pergunta, já que não tenho muito tempo para me alongar, mas há fenómenos que são emergentes, nomeadamente a violência no namoro, que já não é assim tão emergente e tão estratégias em curso, mas ainda hoje, de manhã, a Sra. Secretária de Estado teve numa conferência sobre mídia e violência sexual, e a questão do assédio sexual e moral no local de trabalho também está na agenda, com estudos inclusivamente que recentemente foram apresentados nesta Assembleia por universidades que o estão a realizar. Eu gostava de saber, relativamente a estes dois domínios da violência sexual no local de trabalho e do assédio moral e sexual no trabalho, que estratégias é que estão em curso. E mesmo para terminar, sublinhar, como também não podia deixar de ser, a agenda para a igualdade no mercado do trabalho e nas empresas, que é uma agenda que consolida toda esta área abrangente da promoção da igualdade e da não discriminação, aliás, também na linha e à frente daquela que é uma diretiva que está a ser proposta pela União Europeia no que diz respeito à conciliação entre a vida familiar e profissional, e que também recentemente discutimos na sede desta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Caras e caros colegas, gostaria então de abordar três tópicos. Primeiro, o associativismo imigrante, depois comunidades ciganas e refugiados. Em relação ao programa de apoio ao associativismo imigrante 2017, o PAI perguntava ao Sr. Ministro em que fase estão as candidaturas, se já foram aprovadas, os montantes e se estão previstos protocolos com as associações para serem depois então celebrados. Como sabem, Portugal de facto também aqui tem boas práticas ao longo dos anos, no acolhimento, na integração dos nossos imigrantes. Estamos sempre também no mapa MIPEX e é muito importante também acompanharmos estes projetos e estas candidaturas que merecem a nossa especial atenção e preocupação, mas também, obviamente, do nosso Executivo. Depois, em relação às comunidades ciganas, perguntar também como está o programa de apoio ao associativismo cigano, projetos, protocolos, montantes envolvidos para um ponto de situação. Passava então para o terceiro tópico, refugiados. Como disse e bem o Sr. Ministro e evocou, celebrou-se ontem, dia 20 de junho, o Dia Mundial do Refugiado. Foi um dia que serve e servirá sempre para evocar tudo o que se tem passado, o drama humano com que estamos confrontados e que tem vindo também em crescendo, infelizmente, face às violações sistemáticas de direitos humanos, face aos conflitos armados que perduram já há alguns anos, alguns deles, pelo menos mais de 7, perduram há mais de 5 anos e novos conflitos que estão a emergir. De acordo com estes dados do Alto Comissariado, ainda ontem também divulgados, nós temos neste momento no mundo 22 milhões e meio de refugiados e temos cerca de 105,6 milhões de deslocados forçados, portanto um número também sem precedentes. E neste número de refugiados, uma das nossas maiores preocupações é que destes 22 milhões e meio, metade são crianças, têm menos de 18 anos e, portanto, aqui também uma preocupação com a sua acrescida vulnerabilidade. No que diz respeito a estes dados, ainda dizer que no Mediterrâneo, que se transformou num cemitério líquido, morreram 4.400 refugiados na travessia, uma travessia que deveria ser para a vida, para a sobrevivência, e que foi uma travessia para a morte. É preciso então um renovado compromisso, um compromisso global ao nível europeu e ao nível internacional, e tolerância acrescida e proteção efetiva e internacional para estas pessoas, por forma a combatermos dos muros e barreiras da xenofobia e também das perseguições e do fundamentalismo que se alimentam, obviamente, destes preconceitos e que provocam estes conflitos e este êxodo. Portugal, Sr. Ministro, tem tido, de facto, no quadro da União Europeia, uma posição e uma postura que vai ao encontro da nossa tradição humanista, da nossa matriz humanista, e aquilo que lhe perguntava também, Sr. Ministro, além dos números atuais em termos do nosso programa de recolocação, uma das maiores preocupações que temos tem a ver, obviamente, com a sua empregabilidade, ou seja, sabemos que é fundamental, depois de uma fase inicial de acolhimento, poder integrar plenamente. No que diz respeito ao acesso à educação, à saúde, à língua portuguesa, verificamos que esses acessos são acessos de 100%, onde o Sistema Nacional de Saúde, a escola pública, tem vindo a reagir como esperávamos, mas no que diz respeito à empregabilidade, gostaria de perguntar, Sr. Ministro, como é que estamos em termos de empregabilidade e de formação, uma vez que é fundamental para a sua plena integração também, aqui esta resposta. E também em termos de natalidade, se já temos números mais recentes de quantas crianças já nasceram em Portugal e nós precisamos tanto de crianças para, no fundo, combater o nosso duplo déficit de natalidade. Seriam estas as questões mais prementes que queria colocar e, mais uma vez, saudar o Governo pela agenda para a igualdade que está a promover e para esta agenda também para os direitos humanos e para a cidadania, onde estão estes tópicos também dos refugiados e dos imigrantes. Agora, com a sua licença, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Queria saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. A minha intervenção é muito curta, mas penso que é uma intervenção importante que tem a ver com a Marcha Orgulho LGBT que se realizou no dia 17, que se realiza todos os anos e que podemos ver que é um dado adquirido. Isto é, podem estar 44 graus, que a multidão sai à rua com orgulho a sentir cada vez mais a liberdade que merece e que lhes foi negada por tanto tempo, a recusar o medo que ainda existe e tem que ocupar cada vez menos espaço no espaço público, a pedir mais intervenção do Estado pela igualdade, que evidentemente ainda não é plena, a denunciar os crimes de ódio que ainda existem, e o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado sabem bem de como essa é ainda uma realidade, a reclamar aquilo que já aqui falámos, a melhoria da Lei de Identidade de Género, mas queria me fazer uma saudação e uma pergunta, saudar a presença da Sra. Secretária de Estado na Marcha Orgulho LGBT. Já estava presente no ano passado, mais uma vez esteve presente desta vez, e eu acho que isto tem de facto uma importância simbólica muito importante e política, o Governo não ter nenhuma adversativa relativamente à igualdade, e portanto queria saudá-la vivamente por fazer uma coisa que não tem precedentes, que é um membro do Governo, Secretária de Estado, estar presente pela segunda vez, e portanto pelas únicas vezes que podia estar presente, na Marcha Orgulho LGBT, e perguntar por uma reivindicação que é feita, que imagino que tenha que ocupar, de ser ocupada em termos de trabalho ao longo da legislatura, se está a ser pensada uma lei quadro antidiscriminação, no sentido de que cada pessoa pode encerrar em si mesma vários fatores de discriminação, pode ser simultaneamente deficiente, lésbica, idosa e por aí fora, e portanto, em vez de haver várias capelinhas, vá lá, de resposta do Estado, o que se procura com esta reclamação é que haja uma resposta unida contra a desigualdade. E portanto fica a pergunta e uma viva saudação por esta presença tão importante e sem precedente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pereira. Devolvo então a palavra ao Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas, pelas questões colocadas e pelos comentários feitos. Seguindo a mesma metodologia, darei depois a palavra à Sra. Secretária de Estado. Muito brevemente eu diria o seguinte: há aqui um trabalho em que devemos, nesta legislatura, aprofundar os consensos para a transformação da sociedade portuguesa. E a eliminação das restrições à lei da paridade nos pequenos municípios e pequenas freguesias é aqui um elemento essencial. Não foi a tempo de ter efeito nesta eleição, bom, mas nós temos de destacar aquilo que é já hoje a presença viva em pequenos municípios de mulheres, liderando câmaras municipais, um pouco por todo o país, de orientações naturalmente políticas distintas, diria que de Freixo de Espada à Cinta a Mourão, que exatamente em pequenos municípios, ou da Alfândega da Fé Anisa, se destaca exatamente, ou no município, infelizmente, ontem muito falado, no município de Góis, em que também uma mulher preside a essa autarquia. A violência de namoro é algo que nos confronta perante uma perplexidade que, infelizmente, nesta área como noutras, nós constatamos que os desafios com que nos defrontamos não desaparecem por passarmos de cidades rurais a sociedades urbanas, de sociedades menos qualificadas a sociedades mais qualificadas, ou não têm a ver com questões geracionais. E que aquilo que são ganhos não podemos considerar que estejam sempre irreversivelmente adquiridos. E por isso, nesta matéria daquilo que é o combate às discriminações, à afirmação de regras de salvaguarda de direitos fundamentais, nós não podemos facilitar. Nós não podemos descansar sobre aquilo que foram os progressos muito significativos efetuados ao longo das últimas décadas. E mais do que as ações em si, nós achamos que, por um lado, a educação para a cidadania, onde as questões de igualdade e de não discriminação serão questões centrais. Por outro lado, neste trabalho, com as associações distantes do ensino superior, a propósito do tema da violência no namoro, nós temos de aqui ter uma intervenção que alargue o debate, o diálogo social em torno destes temas e que tenha uma função preventiva e uma função de marca relativamente é àquilo que, neste caso aqui, é a preparação daquela que costumamos dizer é a geração mais qualificada da história de Portugal. E nessa medida, com as associações distantes do ensino superior, temos vindo a fazer esse caminho. Senhora deputada Susana Amador coloca aqui um tema que é essencial na nossa, o referi já, não vou a propósito, quer na intervenção inicial, quer na resposta às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, aquilo que é a posição de Portugal, e que julgo que reúne, diria, um apoio transversal nesta Assembleia da República relativamente ao tema dos refugiados. Portugal é, nesta matéria, nos refugiados, nos migrantes, apresentado genericamente como um exemplo de boas práticas e destacado nessa matéria, mas nós temos de ir mais além. E, por isso, agora que os primeiros refugiados no âmbito do programa de recolocação, que chegaram a Portugal em dezembro de 2015, tinha o atual governo acabado de assumir funções. Estão a completar o prazo de 18 meses de apoio no âmbito do Programa Europeu e de financiamento pelo FAMI. A nossa prioridade coloca-se hoje essencialmente no domínio da aprendizagem da língua portuguesa e no domínio do acesso ao mercado de trabalho. Os nossos dados são dados que demonstram, ao fim de ano e meio, níveis de acesso ao mercado de trabalho comparáveis àqueles que a Suécia atinge ao fim de 5 anos, 38%, ou superiores aos dados que são atingidos pela Alemanha. Não nos deixam satisfeitos nesta matéria. Não fico, o comparativo internacional é este, mas não ficamos, não nos conformamos com ter 38% dos refugiados à idade adulta ou a trabalhar ou em ações de formação profissional. Queremos ir mais além. E por isso, português para todos, integração na comunidade, participação nas atividades culturais, desportivas, sociais das áreas em que estão abrangidos e uma participação acrescida no mercado de trabalho são aqui uma prioridade da nossa ação. Bom, nós não temos, enfim, os últimos dados apontam para 22 bebês nascidos em Portugal, filhos de refugiados, não, diria, não é um objetivo do Governo, como é evidente, não é matéria, mas já que o pergunta, mas responde, mas demonstra confiança e inserção na sociedade portuguesa. Portanto, pergunta nós ter, obviamente, vamos também, por razões até do acesso ao apoio, vamos tendo nota desses números, eles são, representam também aqui um sinal de confiança. Nós estamos a reforçar, darei a palavra à Sra. Secretária de Estado quanto às, quer ao associativismo imigrante, e também pedi à Sra. Secretária de Estado que referisse as ações em que tem participado, ainda recentemente com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Secretário de Estado das comunidades portuguesas, no apoio ao associativismo e à participação dos emigrantes, dos portugueses que estão, e estratégias de igualdade para os cidadãos nacionais que vivem fora do país, que é uma matéria que não temos aqui destacado e em que a Sra. Secretária de Estado tem participado no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Luxemburgo, em França, na Bélgica, em várias ações nessa matéria. Uma nota também final da minha parte relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, que tem a ver com, citando dois pontos. É conscientemente que o Governo tem participado na marcha do orgulho nos dois últimos anos. Não foi um acaso, foi uma opção política. E é também por isso que Portugal participou na primeira reunião sobre temas LGBTI que decorreu no âmbito de uma presidência europeia este semestre, promovida pela presidência maltesa. Portugal foi um dos poucos países que participou a nível de membro do governo nessa iniciativa e também participamos de uma iniciativa europeia sobre o tema. Teremos, aliás, a próxima iniciativa sobre direitos da comunidade LGBT a nível europeu. O próximo encontro, no próximo ano, decorrerá em Portugal. Tema, questão final, antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, lei quadro das antidiscriminação. Nós temos vindo a aprofundar aquilo que são as boas práticas de discriminação racial, na identidade de género, na igualdade, a ir mais além naquilo que são boas práticas, mas estamos de acordo com a Sra. Deputada, é necessário ter um quadro global relativamente às discriminações múltiplas e à forma como elas, por associação, se manifestam. De algum modo, na lei da discriminação racial, vamos nesse caminho, mas aquilo que, e aí com caráter inovador, poderemos, se for caso disso, na fase de especialidade aqui, desenvolver mais esse tema, mas aquilo que queremos concluir deste ciclo é, está no programa de governo, é a preparar uma lei quadro sobre o combate a todas as formas de discriminação e a combinação de mecanismos de discriminação, como aqueles que enunciou, ou de outra natureza em que vários fundamentos levem a um resultado final que não queremos. Sr. Presidente, se me permite.
Senhor... Com certeza. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Relativamente à questão do assédio sexual e moral no local de trabalho, esta é uma matéria que temos dedicado algum tempo a ela. É de facto neste quadro também global desta agenda do mercado de trabalho que ela tem que ser olhada, porque tal como as questões, todas as questões que têm a ver com o mercado de trabalho, no nosso entendimento, são questões que só num amplo consenso, na concertação social com os parceiros sociais, é de facto possível agir em concreto. Temos estado a trabalhar em algumas ideias que a seu tempo apresentaremos, em concreto de ações que podem vir a melhorar, quer em informação, mas também é muito importante que a informação aos trabalhadores e às trabalhadoras de quais são os mecanismos a que podem recorrer nestas matérias, ela é importante, mas também do ponto de vista legislativo, temos andado a olhar para a questão, é uma questão que está na nossa agenda quando falamos das questões do mercado de trabalho. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Susana Amador, respondendo muito em concreto à questão do associativismo imigrante, nós de facto duplicamos o valor relativamente ao valor do ano passado para apoiar estas associações. O valor era de 100 mil euros, este ano foi de 200 mil euros no apoio às associações. Aprovámos 22 candidaturas, já estão aprovadas, estamos só a agendar data para assinar com as associações os protocolos, a formalização das candidaturas, mas as candidaturas estão aprovadas e, de facto, há candidaturas importantes, porque o associativismo imigrante, ele é muito importante no apoio e na resposta às comunidades, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista da resposta no apoio aos direitos das pessoas imigrantes e, tal como em todas estas áreas da cidadania e da igualdade, é uma grande aposta do Governo, trabalhar em grande proximidade com a sociedade civil. A sociedade civil tem nesta área um papel determinante e sai um trabalho muito de grande proximidade e em grande colaboração com a sociedade civil. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer face a uma resposta com qualidade para para estes grupos com que trabalhamos e por isso o associativismo teve este reforço de verba que nos parece muito importante. Quanto às comunidades ciganas, também dizer o seguinte, nós temos um programa que já existe há algum tempo no ACM, que é um programa de apoio a projetos para as comunidades ciganas, mas é nosso entendimento, tal como nas outras áreas, que temos que reforçar o associativismo das próprias comunidades ciganas, porque as pessoas que são parte destas comunidades têm que fazer parte também das respostas na perspectiva de cidadania que têm que ser dada. É muito difícil, porque é uma comunidade pouco empoderada e, portanto, apoiar as associações para que elas tenham capacidade financeira para sobreviver é tão importante como apoiar projetos de apoio às comunidades, porque até hoje a política na área das comunidades ciganas é muito uma política de se trabalhar para as comunidades, portanto são outros que trabalham para as comunidades e nós achamos que as próprias pessoas ciganas têm que fazer parte desta estratégia de mudança, porque a mudança tem que ser feita dos dois lados, da comunidade maioritária e das comunidades ciganas, e é neste esforço que estamos a trabalhar e criámos uma linha de financiamento ainda pequena, porque é a primeira vez que existe, as associações também são poucas, mas criámos uma linha financeira de 20 mil euros para apoiar associações das comunidades ciganas e apoiámos, houve 8 candidaturas e apoiámos 6 candidaturas dessas 8 candidaturas, também para se perceber que a dimensão deste associativismo ela própria ainda é muito pequena e portanto precisa de ser motivada e este apoio temos a esperança que seja obrigada a crescer porque, pelo número de candidaturas e de associações que possam vir a crescer. Também ainda neste contexto das comunidades ciganas dizer que estamos a rever a estratégia. Portanto, fizemos um grande encontro a 6 de abril, no Dia Internacional das Comunidades Ciganas, na Fundação Carlos de Gulbenkian, com a participação internacional do Conselho da Europa, da FRA e da OSCE. Estamos a trabalhar também muito com as experiências internacionais e com muito apoio destas organizações, porque estas organizações, inclusive o Comissário Europeu do Conselho da Europa, esteve em Portugal se reuniu connosco, reuniu com muitas associações, andou no terreno e vê com bons olhos o nosso trabalho, tanto que eu estive em Estrasburgo a convite do Conselho da Europa para uma reunião só com poucos países que têm planos na área dos direitos humanos, planos nacionais na área dos direitos humanos, e convidaram Portugal, que não tem um plano desta natureza, porque acham que nós temos umas condições muito particulares para o trabalho que estamos a fazer, para poder desenvolver, se não um plano, porque cada país tem a sua estratégia, mas trabalhar nestas matérias. E, portanto, queria aqui também deixar esta referência à revisão da estratégia. Quanto às questões LGBT, ainda em relação às questões que o Sr. Ministro me pediu para falar um pouco, dizer o seguinte: de facto, nós temos trabalhado muito perto com o Secretário de Estado das comunidades portuguesas, no sentido de poder apoiar uma estratégia, uma inovação na estratégia de associativismo das comunidades imigrantes. Temos participado nos diálogos com a comunidade que já se realizaram, eu estive sempre presente em todos, o último no Luxemburgo, em que a senhora deputada do Bloco de Esquerda também lá esteve a acompanhar o Sr. Presidente da República, onde esteve a presença do Sr. Presidente da República, e o que temos feito é tentar encontrar parcerias em Portugal de organizações portuguesas que possam trabalhar com associações fora de Portugal, de portugueses, no sentido de poder capacitar mais as comunidades. Posso dar aqui um exemplo, do caso inglês, que, como sabem, há aquele problema complicado com as crianças que são dadas para a adoção. Neste momento temos um projeto em curso entre uma associação de portugueses em Inglaterra e da Associação Corações com Coroa em Portugal. Estão a fazer uma parceria para trabalhar com as comunidades no sentido de as capacitar mais para que aquelas situações não aconteçam, numa perspectiva de prevenção, porque se chegou à conclusão que as pessoas muitas vezes não percebem as cartas que a Segurança Social lhes manda, não têm a informação necessária e, portanto, apoiar as comunidades portuguesas é importante. Também no Luxemburgo há dois projetos que gostaria de destacar, nomeadamente o programa Escolhas, que lá está em Londres e também no Luxemburgo. O projeto do Luxemburgo é um projeto que funciona muito bem, é uma boa prática que trabalha na integração de crianças mais desfavorecidas das comunidades portuguesas no Luxemburgo, através do apoio escolar. Não sei se sabem todos, mas no Luxemburgo há muitas línguas oficiais, as crianças têm grande dificuldade de aprendizagem na escola, porque normalmente a sua língua de origem é o português e depois têm que aprender alemão, luxemburguês e francês, isto é complicadíssimo, e o projeto de escolhas que lá está dá um grande apoio às crianças nesta integração que é fundamental para o sucesso da comunidade portuguesa no Luxemburgo. E por fim, só destacar um projeto que também estamos a desenvolver com o Ministério da Saúde e com o Hospital de Coimbra, o Hospital Universitário de Coimbra, no sentido de ter uma experiência através de tele não é telemedicina, o mecanismo é de telemedicina, mas não é para medicina, ou seja, é para apoio a vítimas de violência doméstica que possam, através do consulado, a ser atendidas por portugueses através de videoconferência e permitir que depois Portugal, em conjunto com as respostas do país, neste caso do Luxemburgo, possam encontrar resposta para aquela pessoa. Também na ótica dos consulados passarem a ter outras competências menos tradicionais, mas que respondem às necessidades das comunidades. Portanto, estamos a fazer este trabalho de apoio e em conjunto com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que eu julgo que é um trabalho positivo. Por fim, só em relação às questões LGBTI, só agradecer as palavras da deputada Isabel Moreira, dizer que para nós é importante porque estarmos ao lado das associações mais através de uma lógica de procurar trabalhar com as ONGs, é importante estar nestes momentos que são muito simbólicos, mas também dizer o seguinte, que julgo que é importante, a legislação tem que ser mudada, mas não chega. Nós temos que trabalhar na comunidade para mudar as mentalidades. E por isso temos feito um trabalho também de grande proximidade com as organizações no terreno, nomeadamente com a rede Execo nas escolas, no sentido de fomentar sessões contra a homofobia e contra o bullying homofóbico, e estamos a ir aos locais mais distantes, onde estas realidades são mais difíceis no interior do país, e eu julgo que isto deve ser referido, mas também criámos 3 gabinetes de apoio a vítimas de violência, duas em Lisboa e uma em Matosinhos, que respondem às pessoas que procuram ajuda nestas áreas. A Casa dos Homens também responde a homens, inclusive eu fiz uma visita à casa onde estava um rapaz que tinha sido encaminhado por uma destas respostas, destas estruturas de Lisboa para vítimas, o que demonstra que há aqui, de facto, esta necessidade e que ela funciona. E por fim dizer que também lançámos uma campanha no dia 17, no dia contra a homofobia e transfobia, uma campanha com a Federação de Basquete, a Federação de Rugby e a Federação de Hockey de Campo, porque o desporto também é fundamental para o combate à homofobia e, portanto, foi uma campanha em que julgo que os senhores e as senhoras deputadas desta comissão receberam uns atacadores arco-íris que foram usados nos campos destes desportos pelos vários atletas durante 2 fins de semana em torno do dia 17.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado, Catarina Marcelino. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e, tentando ser muito rápida, vou dividir a minha intervenção entre três comentários àquilo que foi apresentado inicialmente e depois 3 questões mais específicas sobre alguns programas. E relativamente ao regime de combate à discriminação racial, o Bloco de Esquerda considera que é um tema muito relevante na atualidade. É verdade que Portugal está mais ou menos bem posicionado de acordo com determinados critérios e alguns rankings, mas também sabemos que na prática do dia-a-dia, na realidade, estas discriminações ainda têm uma força muito grande, não só nos locais de trabalho, mas, como bem disse, enquanto exemplo, em qualquer restaurante, em atendimento ao público, ainda a realidade demonstra que ainda estamos longe, às vezes, de atingir algumas políticas e alguns objetivos de algumas políticas que têm sido implementadas, algumas delas bastante positivas. E por isso é que neste debate que decorrerá, terá o seu curso normal, consideramos que é importante ir além da contraordenação face a estas práticas discriminatórias. É preciso ser mais perentório no combate a este tipo de discriminações. E quem fala na discriminação racial fala em todo o tipo de discriminações, porque sendo práticas que estão muito enraizadas na própria sociedade e na maneira como a sociedade foi construída, a resposta a estas práticas também, a nosso ver, tem que ser mais perentória, tem que ter força. Sobre a agenda para a igualdade no trabalho e nas empresas, que o Sr. Ministro referiu, que já em sede de concertação social existiram conversações já sobre esta agenda, também falou de uma futura iniciativa legislativa nesta matéria, deu indicação de que iriam trabalhar de alguma forma as questões da contratação coletiva, a questão da identificação das disparidades em determinados locais de trabalho ou setores de atividade, não sei como é que estará depois definida essa iniciativa e as respectivas sanções, e a questão era se podia dar mais indicação sobre qual é que é o âmbito, qual é que será o âmbito destas alterações, será apenas alterações ao Código de Trabalho, se vai além disso, percebermos um bocadinho melhor em que sentido é que vão estas propostas, sendo certo que este é um problema que, à semelhança de outros problemas que aqui são muito debatidos, radicam em questões muito mais profundas e, no caso do trabalho e do emprego, tem também muito que ver com o tipo de emprego que é criado no nosso país e a nível europeu também, diga-se passagem, e a qualidade desse mesmo emprego. E para nós é muito importante que tenha sido referido a contratação coletiva, porque o Bloco de Esquerda tem vindo a defender que não só para as questões de discriminação de género neste caso, mas a nível de discriminação salarial, a nível de direitos laborais, a contratação coletiva é absolutamente essencial para todos os trabalhadores em qualquer setor. Mas também sabemos que os passos que têm sido dados para fomentar a contratação coletiva têm sido muito poucos até agora. E, portanto, saudamos e ficamos contentes que possa ser dado esse passo, ou existe o objetivo de ser dado esse passo no que toca às disparidades salariais, mas tememos que isto possa depois não ter um grande efeito prático, porque sabemos que muitos setores, falou no setor da cortiça, é um exemplo bastante importante e que ajudou a mudar mentalidades em muitos locais de trabalho, mas sabemos que há muitos outros setores onde existe disparidade salarial e existe muita discriminação de género, onde já nem sequer estão ativas instrumentos de regulação coletiva de trabalho, e isso é preocupante, e portanto como é que pretendem dar a volta a esta situação? Depois, sobre a questão dos refugiados, é verdade que Portugal, também nesta matéria, tem tido um desempenho, se comparado com outros países da União Europeia, acima da média. Ainda assim, mesmo as percentagens que foram aqui ditas sobre, por exemplo, os dados de integração no mercado de trabalho, que são próximos da Suécia, poderão ser próximos a nível de percentagem. O número de pessoas é que é bastante diferente, porque a Suécia tem um número de refugiados bem superior ao número que Portugal tem. Mas sabendo que Portugal tem feito um bom trabalho, e temos dito isto já várias vezes, a nível da integração dos refugiados, não é demais lembrar que grande parte dos problemas que estão criados e que não têm sido resolvidos ao nível dos refugiados colocam-se a nível das instituições europeias e da política europeia para o acolhimento a refugiados. Sabemos que a questão, por exemplo, das crianças desacompanhadas e do número absolutamente assustador de crianças desacompanhadas e sozinhas por essa Europa fora, não tem tido uma resposta perentória por parte das instituições europeias, não há qualquer mecanismo que efetivamente funcione atualmente para responder a este problema, tirando algumas ocasiões excepcionais onde se tem conseguido fazer um bom trabalho. Os programas de recolocação, os hotspots, que na sua grande maioria não estão a funcionar no número nem na maneira como deveriam estar a funcionar nos países de chegada, nomeadamente Itália e Grécia. Tudo tem dificultado a chegada e o registo das pessoas que chegam para pedir refúgio e auxílio. Sabemos também que um dos grandes mecanismos que foi criado foi o acordo com a Turquia, já nem vou entrar por aí, porque seria uma matéria para uma outra discussão também muito complicada, e a questão dos movimentos secundários, que já aqui foi falada. E, na verdade, os programas que existem atualmente de recolocação de refugiados não têm tido como prioridade uma questão essencial, tem a ver com o reagrupamento familiar. E por isso é que muitas vezes acontece aquilo que tem acontecido também em Portugal, mas acontece noutros países. As pessoas, instalam-se em Portugal ou noutro país, mas assim que têm a oportunidade querem juntar-se às suas famílias, é um direito que também têm enquanto refugiados e, a nosso ver, os programas de recolocação que têm existido não têm tido isto em atenção, apesar de ser um dos critérios que supostamente e na teoria existem para estes programas de recolocação, mas eles não estão a ser postos em prática. E o grande problema que aqui nós temos é um problema europeu, é um problema de uma visível falta de solidariedade entre países para a resolução desta situação e para o acolhimento do maior número de pessoas possível. Quando nós olhamos para a Jordânia, por exemplo, que é um país que está muito mais próximo dos conflitos e que tem um número de refugiados já chegou a ser superior ao da população do próprio país, ou prática, ou muito próximo, vemos que aqui, onde dizemos que somos uma parte do mundo mais civilizada e onde até existem mais recursos, temos uma incapacidade política enorme de responder a este problema. E sobre a questão que colocou da sanção, ou de possíveis sanções à Polónia, à Hungria e à República Checa, temos que dizer que vem muito tarde, face aos atropelos aos direitos humanos que têm sido perpetrados, nomeadamente, com maior força, na Hungria, que têm sido atropelos reiterados no tempo, não são de há um mês nem de há dois meses, são de há quase dois anos, e, pelos vistos, só agora é que o Conselho Europeu acordou para esta situação, mas ainda bem que vai existir alguma sanção, nem que seja simbólica e política, a estes países, porque a situação já começava a ser demasiado insuportável politicamente no relacionamento entre países sobre esta matéria. Depois tínhamos três questões mais específicas sobre alguns programas e alguns protocolos para percebermos o estado em que se encontram. Em primeiro lugar, sobre o programa Selo da Diversidade, que foi aberto o concurso recentemente. As candidaturas terminam a 22 de julho para o selo da diversidade e era para percebermos qual é que é o ponto de situação, se tem tido muita adesão ou não, se esperam até dia 22 de julho ter muita dificuldade por causa do número grande de empresas que se candidataram, qual é que é atualmente o ponto de situação relativamente a este programa. Sobre o Centro de Atendimento e Apoio à Vítima, que funciona com a Cruz Vermelha, que é um protocolo existente entre a SIG e a Cruz Vermelha. Foram-nos reportados recentemente algumas dificuldades no funcionamento deste centro, que poderão ter a ver, quiçá, com questões de financiamento deste mesmo programa, mas foi-nos reportado que em Lisboa, na região de Lisboa, existe um call center que dá apoio telefónico às vítimas, que funciona em três turnos, mas apenas tem três pessoas a trabalhar nos mesmos, o que dificulta, a nível laboral, dificulta também a própria divisão dos horários destas mesmas pessoas. Foi proposta a continuação a estes funcionários em regime de recibo verde ou de estágio, o que não nos parece correto porque se trata de uma função claramente muito necessária e que dá um apoio muito importante a estas vítimas e permanente, e de facto o facto de só existirem três pessoas para três turnos dificulta muito esta situação. Também no âmbito deste mesmo programa, deste mesmo centro, também nos foi dada a indicação no que toca a carrinhas que conduzem e que levam as vítimas que necessitam de transporte de emergência social, por exemplo, de um hospital para a casa de apoio, em que funciona em regime de voluntariado e acontece por vezes estas pessoas terem que estar à espera no hospital para serem colocadas no centro de apoio 3, 4, 5, 6 horas e, portanto, por vezes a noite toda, porque como funciona em regime de voluntariado, por vezes não conseguem encontrar uma pessoa no imediato que possa tapar, digamos assim, essa necessidade. E perguntar, se conseguirem responder agora, se não, também mais tarde agradeceríamos a informação, a que é que se devem estas, a que é que se devem estes problemas, se é um problema de financiamento, se existirá uma possível avaliação deste próprio programa para rever as necessidades existentes e poder responder a essas necessidades. Por fim, tinha aqui a questão do programa de apoio às vítimas de violência doméstica, que foi apresentado no Luxemburgo, que de facto a Sra. Secretária de Estado acabou por já dar indicação, mas apenas se pudesse complementar se tem ideia de qual é que é o número de pessoas que esperam que possa ser abrangido com este programa e parecendo-nos um modelo inovador e que pode ter resultados positivos, se pretendem ou se já está pensada o alargamento deste programa para outros países, para outras comunidades portuguesas. Obrigada.
Senhora Deputada Isabel Pires, tem a palavra então o Senhor Ministro para satisfazer as questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas questões colocadas. Eu vou também aqui, muito sinteticamente, referir-me às, essencialmente às três áreas de preocupação que enunciou e depois que a Sra. Secretária de Estado terá aqui os desenvolvimentos sobre as três questões muito específicas que colocou. Bom, primeiro, discriminação racial. Nós temos uma posição muito positiva, expressámo-lo no debate na generalidade, que já decorreu há uns meses atrás. Na especialidade teremos essa posição de abertura. Achamos que, e temos tido, disso aqui, temos de criar contribuir para criar um ambiente social que não considere a discriminação racial algo normal. Não é. E não nos podemos conformar com a existência de práticas, não é de discriminação na lei ela é crime, ela viola o Código de Trabalho, dependerá do que estiver em causa, mas nos casos é crime já, noutros casos viola o Código de Trabalho, não. O que nós temos de ter são aqui mecanismos operacionais e um ambiente na sociedade portuguesa que leve a que se intervenha, a que não se tolere aquilo que se passa, bem, em primeira linha, obviamente, com cada cidadão, mas sobretudo aquilo que se passa ao nosso lado. Uma cidadania ativa relativamente ao que se passa ao lado e a orientação que temos dado aqui, neste caso ao ACM, tal como noutros casos à SIG, mas neste caso aqui fundamentalmente ao ACM, é que tenha, por um lado, tenha uma posição ativa sempre que se verificam casos que revelam indícios de discriminação, e em segundo lugar que dê publicidade, não por, não é aqui nenhuma afirmação da ação do Governo, não é isso que está em causa, mas que dê de relevância social aos procedimentos que fazemos e enunciou casos em que isso aconteceu, quer se trate num restaurante, quer se trate numa empresa de, quer se trate de trabalhadores temporários na agricultura, quer se trate em declarações feitas na comunicação social ou por figuras públicas. A orientação é, do quadro atual, não deixar de chamar a atenção. Espero que, quer a iniciativa do Governo, quer as iniciativas dos vários partidos sobre esta matéria, permitam também aqui, rapidamente, que se chegue a uma melhor solução normativa. Segundo aspecto, segunda área de intervenção, igualdade nas empresas. Estou inteiramente de acordo com as considerações que fez. Aquilo que nos, e a referência, o caso do calçado, o caso da cortiça é um caso, vá lá, histórico, clássico, porque aí havia algo que já é muito raro, que era, no fundo, a discriminação expressa. Para o mesmo trabalho, a tabela de homem é diferente da tabela de dinheiro. Isso hoje já não acontece. Hoje a sociedade é mais sofisticada e as discriminações, as disparidades são menos óbvias, mais difíceis de detectar e, sobretudo, de atuar juridicamente. E é por isso que nós queremos atuar sobre as disparidades salariais, quer estabelecendo como uma matéria a ter em conta na contratação coletiva, mas percebendo e também aqui apostando no exemplo como pelo seu fator de impulsionador de transformações sociais, aquilo que temos no projeto que está em preparação neste momento é que a disparidade salarial tem de ser verificada, a sua potencial existência, e tem de ser objeto de atuação para já em todas as empresas com mais de 250 trabalhadores. Todas as empresas com mais de 250 trabalhadores naquilo que é o seu, enfim, aquilo que era antes o balanço social, que se chama agora relatório único, têm de indiciar, têm de, é mau relatório único, ninguém sabe o que é.
Portanto, é uma expressão manifestamente infeliz, mas enfim, a tecnocracia burocrática tem estas coisas. No balanço social da empresa se tenha de enunciar tão bem os indicadores de disparidade salarial. Dirão, são só as grandes empresas, bom, mas são essas que têm um fator, garante que aqui uma atuação da ACT, da CIT, da SIG, que relativamente a estas matérias tem um efeito de denúncia de más práticas que hoje afetam, em sociedades sofisticadas, modernas, como a portuguesa, afetam a imagem concorrencial destas empresas. Não o deixaremos de fazer nesta matéria como noutras, como chamaremos a atenção das empresas que desconhecem metade da sociedade portuguesa na formação dos seus dirigentes. A partir de sexta-feira, quando a lei sobre igualdade de género for aprovada, nós o que faremos é publicamente fazer campanhas de denunciar de quais são as empresas com nomes, quais são as empresas que ignoram 50% da sociedade portuguesa na composição dos seus órgãos de decisão. Refugiados, terceira área que a senhora deputada Isabel Pires referiu. Estou inteiramente de acordo, é necessária uma resposta global, quer na política de vizinhança europeia, que deve ir bem mais além, quer na política de criação de condições de qualidade de vida, inibam os refugiados e imigrações, são temas que têm afinidades, mas devem ser tratados como temas autónomos, mas que inibam as migrações. E isso implica reforço da qualidade de vida e do investimento nos países de origem. Não como governante, mas quando era deputado aqui na Assembleia da República, eu estive na Jordânia quando coordenava as relações com os países do Mediterrâneo, estive na Jordânia e visitei campos de refugiados nesse país. Receio que a situação não tenha melhorado desde essa experiência de há alguns anos atrás. O que nós também aqui temos é de agir cumprindo a nossa parte nos compromissos europeus e legitimando com isso que exijamos que se faça mais, que se faça melhor e que países que violam as regras europeias nessa matéria que sejam objeto de atenção. Relativamente à Hungria, sei também que o Parlamento Português, por unanimidade, adotou já uma posição sobre a matéria que saúdo. Bom, se ele da diversidade é verdade, há concurso aberto e é até 22 de julho, portanto nós temos de esperar que não decidiremos antes de acabar o prazo de candidatura, mas quer sobre isso, quer sobre o Centro de Apoio à Vítima, quer sobre o aprofundamento da experiência de combate à violência doméstica no Luxemburgo, se a senhora Presidente em funções o permitir, gostaria que a senhora Secretária de Estado completasse as questões colocadas pela senhora Deputada Isabel Pires.
Com certeza, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, é um prazer dar-lhe a palavra.
Para a Sra. Presidente dizer o seguinte, relativamente ao selo da diversidade, dizer que este processo da Carta da Diversidade, onde o selo da diversidade se integra, é um processo que tem tido um sucesso extraordinário. É uma iniciativa que tem na sua direção, naquilo que é a direção executiva da Carta da Diversidade, um conjunto de entidades, entre as quais, nas nossas áreas, o ACM, a SIG e a CIT, também o INR e a Fundação HCAN estão nesta coordenação da Carta da Diversidade com o GRACE. Portanto, isto tem sido um trabalho aqui de várias entidades e tenho que dizer aqui que tem sido, de facto, um processo extraordinário. Podia ter sido só uma carta de intenções e ficar-se por aí, mas tem desenvolvido um conjunto de ações em toda a área da diversidade, questões LGBTI nas empresas e nas organizações, questões das pessoas com deficiência, questões da igualdade de género, enfim, todas as matérias de diversidade têm sido trabalhadas de forma muito próxima na formação das próprias empresas e organizações. Posso-vos dizer que neste momento há 133 organizações que subscreveram a carta, o que é um número muito expressivo, e dessas 133 entidades, 50% são empresas. Portanto, há aqui uma dimensão muito interessante de uma dinâmica que tem crescido pela própria organização e pela forma como as empresas se têm empenhado neste processo, que eu não poderia aqui deixar de salientar. Quanto ao SIL em concreto, de facto foi lançado, tem havido muitos pedidos de informação. Neste momento ainda não temos, não podemos falar das candidaturas porque é 22 de julho e, portanto, até lá vamos recebendo candidaturas, mas tem havido muitos pedidos de informação e estamos convictos que com 133 entidades que já subscreveram a carta e o processo, para terem uma ideia, quase todos os dias há sempre alguma entidade a querer subscrever a carta, acreditamos que vai ter um sucesso e um selo da diversidade. É, de facto, uma marca muito interessante para as empresas e para as organizações numa estratégia de um país que tem um conjunto de entidades que subscrevem princípios de diversidade na sua cultura organizacional. Portanto, queria aqui deixar esta nota relativamente a este processo, que é um processo muito interessante e que tem tido uma dinâmica também ela muito interessante. Quanto às questões da Cruz Vermelha Portuguesa, dizer o seguinte. Nós, quando, portanto, a Cruz Vermelha Portuguesa já é a entidade que coordena dois serviços, que é responsável, não coordena, é responsável por dois serviços muito importantes na estratégia de combate à violência doméstica já há vários anos, nomeadamente a gestão da teleassistência e a questão do transporte de vítimas. Nós o que temos é um contrato com nós, a SIG, a Comissão para a Igualdade de Géneros, tem um contrato com a Cruz Vermelha Portuguesa para externamente prestarem estes serviços. Eu neste momento não tenho informação concreta sobre as questões que aqui colocou, são questões de facto preocupantes e que têm que ser averiguadas, portanto o que lhe posso dizer neste momento é que a SIG irá averiguar a situação e evidentemente que daremos resposta ao que está a dizer, porque há um conjunto de serviços que têm que ser prestados contratualmente com um conjunto de condições que nós obviamente perante o que aqui foi dito teremos que verificar se estão a ser cumpridas ou não e evidentemente daremos resposta à sua questão logo que obtenhamos essa resposta da parte da Cruz Vermelha. Quanto ao Luxemburgo, o programa neste momento está em fase de elaboração entre o CHUC e as comunidades portuguesas com os serviços consulares. Esperamos ainda este ano poder ter o projeto no Luxemburgo e a ideia é exatamente podermos em comunidades que sabemos que a violência doméstica tem uma expressão grande, porque não, as comunidades, como sabe, são todas muito diferentes. Mas há países, nomeadamente o Luxemburgo e a Suíça, aliás, onde houve uma morte há pouco tempo de uma mulher pelo seu companheiro, nós sabemos que são, por exemplo, estas duas comunidades onde um projeto desta natureza terá resultado. Também dizer que esta metodologia pode ser usada para a violência doméstica, mas também pode ser usada para outro tipo de apoio, nomeadamente apoio psicológico para jovens que vão estudar para fora do país ou para imigrantes que estão sobre maior pressão. Portanto, esta metodologia vai ser experimentada pela primeira vez nesta área, mas tem um potencial muito grande para poder ser utilizada noutras áreas junto às comunidades.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo novamente, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e, enfim, já muitas perguntas foram feitas neste momento, não vou repeti-las, irei passar por alguns temas que já aqui foram falados sob uma perspectiva na linha diferente e irei trazer aqui duas outras coisas novas, mas também não tentarei ser comedida e moderada no tempo utilizado e não queria deixar de começar pela questão com que o Sr. Ministro abriu esta audição. É evidente que a aceleração da igualdade de género é um desígnio de nós todos. Eu acho que essa é uma justiça que tem que fazer ao Parlamento Português. E o CDS nunca deixou de estar presente nesta questão e também espera que não demoremos mais 170 anos a levar a bom porto os nossos intentos. Como sabe, Sr. Ministro, esta questão concreta da legislação que foi hoje votada na especialidade tinha alguns problemas para o CDS, designadamente a questão da imposição aos privados e alguma consideração por parte do CDS de que era intolerável uma ingerência tão grande na autonomia privada e, portanto, a suavização que foi feita é agora por nós considerada uma suavização que pode, de facto, ser tolerada pelo CDS, muito embora, como sabe também, não é unânime esta posição no CDS e, portanto, veremos que contributo mais podemos dar nesta matéria durante o dia de amanhã. Dizer, de resto, que para o CDS, para além desta questão e mais importante ainda, temos a matéria da conciliação da vida profissional e familiar, que já todos aqui falamos, matéria em que o CDS tem variedíssimas propostas, algumas apresentadas até na sessão legislativa anterior e que foram todas chumbadas, com muita pena nossa, mas das quais nós não desistimos e voltamos a apresentar e que estão agora no âmbito daquele grupo de trabalho, na Comissão de Trabalho, que o Sr. Ministro também falava há pouco e que agora esperávamos, de facto, que tivessem, que se fossem vistas e que fossem vistas de forma integrada, com todas as outras, obviamente, que estão em cima da mesa, porque para nós esta é uma matéria talvez mais importante ainda, porque é uma maneira de facilitar, de facto, o acesso das mulheres ao mundo do trabalho e isso é importante para nós. Dizer depois, Sr. Ministro, que na última, creio que foi na última audição regimental, lhe perguntei sobre uma resolução da Assembleia da República de 2013 relativa à igualdade laboral entre homens e mulheres que manda que a ACT publique no seu portal a caracterização das normas violadas neste domínio, portanto, na igualdade laboral, qual é a contraordenação, qual foi a norma violada, que se identifica o infrator, qual é o setor da atividade, enfim, com vários dados nesta matéria e dados desagregados. E o Sr. Ministro, na altura, respondeu, eu disse que estava, de facto, na ACT havia, esta página estava disponível, mas que não estava a ser cumprida a resolução porque os dados não estavam desagregados, como a resolução manda, e bem como não estão identificados os infratores. Verifiquei hoje que assim continua e mais do que isso, continua apenas com dados relativos a 2015, tendo em conta que vamos já em junho de 2017, era importante, de facto, que esta página fosse atualizada. Eu sei que esta não é uma matéria só da competência do Sr. Ministro, mas era importante que isto fosse visto e que fosse atualizado e que fossem atualizados os dados em relação a 2016 e que fosse efetivamente cumpridas todas as demandas desta resolução e que fossem, portanto, desagregados estes dados até para conseguirmos comparar a evolução e que esta resolução tenha, de facto, efeitos práticos. Depois, quanto à violência doméstica, sabemos que houve menos mortes, mas houve mais ocorrências de 2015 para 2016. O CDS apresentou há tempos um projeto de resolução no sentido de se reforçarem as salas de atendimento às vítimas. Percebemos que de 2015 para 2016 não houve evolução nessa matéria. O que eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, é se neste domínio, nas salas de atendimento às vítimas, vai haver alguma evolução nos próximos planos, está considerada já alguma evolução nesta matéria, sendo certo que no relatório intercalar do Plano Nacional sobre a Violência Doméstica não encontramos nenhuma referência a esta matéria, portanto era importante que esta matéria ficasse consagrada também no próximo plano. Perguntar-lhe ainda, enquanto no que concerne à violência doméstica, há aqui o Plano Nacional tem uma medida, creio que é a medida 25, não tenho a certeza, é 20 e qualquer coisa, que visa ampliar a rede de movimentos solidários com as vítimas de violência doméstica, celebrando-se protocolos com os municípios, e de acordo com o relatório final de 2014, havia 92 municípios que tinham aderido a estes protocolos e em 2015 tinham passado a ser, não 92, mas 126 municípios os aderentes. Em 2015, reparamos que, em 2016, peço desculpa, reparamos que apenas só 3 municípios aderiram a estes protocolos. Gostávamos de perceber porquê, o que é que está a falhar, porque é que estes municípios, porque é que não há mais municípios a aderirem, até porque nós sabemos da necessidade de se disponibilizarem, por exemplo, focos para acolhimento de vítimas de violência doméstica, coisa que estes protocolos preconizam, e era importante que isto fosse à avante e perceber porque é que só em 2016 há um avanço tão pequeno nesta dinamização. Passando para outro tema, que também já aqui foi mencionado e que eu não queria exagerar, acho que menciono em quase todas as audições regimentais que vamos tendo. Eu gostava de saber, de facto, o que é que está a ser feito, Sr. Ministro, por este Governo quanto à violência contra idosos. Já uma vez falamos sobre isso e a verdade é que os números não param de aumentar. O CDS e o PSD apresentaram logo no início desta legislatura variadíssimas medidas, todas elas chumbadas neste domínio. O Governo já anunciou por diversas vezes que está a trabalhar nesta matéria. Aliás, lembro-me de um dia ter a senhora deputada Elsa Paes, que ali está, nos ter dito que o Plano Nacional de Coesão Territorial tinha algumas medidas neste domínio, tem algumas concretizações muito vagas nesta matéria, mas nós precisamos de respostas concretas para problemas concretos que afetam os idosos todos os dias, e o relatório da APAV, que também já aqui foi mencionado, é absolutamente explícito nesta matéria. E, portanto, era realmente importante que rapidamente se densificassem e concretizassem as linhas de ação neste domínio. E não só, e temos a questão da violência contra os idosos, mas temos outros problemas em matéria na questão dos idosos, que o Governo também já se comprometeu a fazer, e creio que há até um anúncio da Sra. Ministra da Justiça no sentido de ir avançar com isso, mas também já há um ano que ouvimos essa promessa, mas enfim, isso não são contas de Rosário do Sr. Ministro, e portanto gostava de perceber o que é que especificamente em matéria de violência contra idosos faz sentido fazer-se, e fazer-lhe a pergunta que também já lhe fiz várias vezes, se entende que devem ser desagregados os dados da violência contra idosos, ou seja, se deve ser independentizada a categoria da violência contra idosos para melhor percebermos o fenómeno e melhor o combatermos, perceber se isso faz sentido ou não. Eu não tenho certezas absolutas nesta matéria, mas gostava também de perceber se isto faz sentido. Depois, só tinha aqui mais duas questões, e estas são absolutamente transversais e não são só da responsabilidade do Sr. Ministro, e que têm a ver com uma questão que nos preocupa muito e que são as novas maneiras de os jovens viverem a vida, e viverem a vida muito através da internet, que tem, obviamente, vantagens inegáveis e indesmentíveis para todos, mas sabemos que o ciberbullying e o cibercrime estão na ordem do dia, e há questões muitíssimo preocupantes que todos os dias nos são trazidas, e sem querer ir atrás de notícias de jornais, que também temos, que sabemos todos, ter algum cuidado. Nós apresentamos há uma semana um projeto de resolução precisamente no sentido de se bloquearem sítios da internet dentro das capacidades técnicas que conhecemos neste momento, que sejam potencialmente perigosos para nós e etc. E uma parte desse projeto de resolução foi aprovada, mas a outra parte que preconizava precisamente a formação e a sensibilização para o fenómeno foi curiosamente chumbada pela maioria, coisa que muito me espanta, porque nós sabemos que no papel existem vários programas de formação e de sensibilização para a questão, mas todos sabemos também que não têm saído muito do papel, além de que há relatórios que espelham isso mesmo, há relatórios em que os alunos das escolas dizem não conhecer nenhum programa, não terem tido nenhum programa específico, os pais não saberem exatamente o que podem fazer, e nós sabemos que as ferramentas existem, as ferramentas de controlo parental existem, Portugal tem dado passos muito seguros nesse domínio. E o que falta aqui é formação e sensibilização. E a escola tem que ter um papel absolutamente crucial nesse domínio, quer para educadores, quer para educandos. Nós sabemos que tem uma estratégia de educação para a cidadania e parece-nos absolutamente evidente que, já que não aprovaram as nossas propostas, ao menos que aqui, porque o que importa no fim das contas não é quem apresenta, mas é o resultado final, que ao menos aqui esta matéria seja tratada. Finalmente, eu prometi ser sintética, mas tenho sempre muita dificuldade. Finalmente, em matéria de migrações, já aqui muitas questões foram levantadas nesse domínio, eu queria só deixar aqui claro Duas questões. Em primeiro lugar, este governo, apoiado pela maioria, tem mexido já várias vezes na lei da nacionalidade. O CDS tem mostrado a sua posição, é conhecida, não vi repeti-la. E eu gostava só de deixar claro que é importante percebermos que nestas questões a reciprocidade é absolutamente crucial. E, muitas vezes, nós sabemos que Portugal está a dar condições a estrangeiros que os nacionais portugueses não têm. E é bom que todos pensemos nisto e pensemos que também temos que proteger, em primeira linha diz o CDS, também temos que proteger os nossos nacionais. E, portanto, é bom que na questão da nacionalidade que falava há pouco o Sr. Ministro, seja sempre vista a questão da reciprocidade. Ainda há dias, e que a Sra. Deputada Isabel é testemunha disso mesmo, fomos à convenção anual da OIT a Genebra, e um senhor imigrante, português imigrante na Suíça, nos dizia que estava na Suíça há 30 anos e que só ao cabo de 20 anos conseguiu a nacionalidade depois de variadíssimas incursões e tentativas. E, portanto, nós não podemos entender, achar normal que ao fim de 2 anos um estrangeiro seja português porque há residir há 2 anos e achar que os nossos nacionais não têm que ter as mesmas condições nos países para onde imigram. E por isso a questão de que falava o Sr. Ministro da Nacionalidade e das Migrações é obviamente importante proteger os migrantes. O fluxo migratório que está a ocorrer por essa Europa fora tem que ser visto, mas tem que ser visto articuladamente com a Europa, e o debate tem que ser feito em função daquilo que também está a ser feito na Europa. E nós estamos a fazer o caminho contrário, Portugal está a fazer nesta matéria, em matéria de nacionalidade, o caminho contrário ao que está a ser feito na Europa. E, portanto, temos todos que pensar muito esta questão e perceber o que fazer com ela, porque, na verdade, nós, enfim, temos aqui, pertencemos ao espaço Schengen e temos responsabilidades que não podemos aligeirar e que não podemos de modo nenhum deixar para trás. E dizer, mesmo para terminar, que a tentativa que se começa a operar de transformar o nosso direito da nacionalidade num direito de ius soli e não de ius sanguini é uma coisa que, de facto, vai contra a nossa tradição mais recente. Eu sei que o PS muitas vezes diz que nós, há 100 anos atrás, tínhamos um sistema de Oxóli, mas tínhamos um império que o PS, imagino que não queira voltar lá. E, portanto, é preciso pensarmos bem nestas questões e pensarmos que é evidente que temos que proteger os migrantes, estamos cá todos para isso, mas temos que pensar em todas as questões que estão associadas a este problema e, portanto, não aligeirar e fazer o debate com a Europa, em articulação com a Europa, que não tem feito tudo bem. E, por isso, temos que, de facto, ver essa questão com cuidado e sem aligeirar, porque um dia podemos ter um problema com os aligeiramentos e isso o CDS repudiará. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vária Dias da Silva. Pedi então ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, pelos comentários e pelas questões que aqui colocou. Primeiro ponto, não posso deixar de congratular mais o CDS, porque, como disse, por aquilo que diz aqui, que é a responsabilidade do Parlamento não permitir que esperemos mais 170 anos para que a igualdade no mercado de trabalho seja atingida por uma dita lei natural das coisas. Não, e não tenho nenhum problema em assumir aqui as propostas do CDS construtivas no debate sobre esta matéria, valorizaram o debate e valorizam o resultado final de uma lei que, tal como as propostas do Bloco de Esquerda, que permitem que o resultado final seja mais amplo, mais consensual, mais construtivo do que a proposta inicial do Governo. É essa a mais-valia do debate parlamentar e é essa posição aberta no debate parlamentar que temos nesta matéria e que tenho demonstrado temos noutros domínios que aqui temos trazido. Sobre a consideração que fez, naturalmente, terei a delicadeza de não fazer nenhuma referência a essa matéria que referiu à... Eu direi que confio aqui na capacidade de persuasão da doutora Assunção Cristas, que contribuindo para esta, para uma boa, para uma, um bom histórico resultado nesta matéria, com base, aliás, na posição que publicamente já expressou sobre este tema. Segunda questão, conciliação, vida profissional, vida familiar, nós temos de ter uma resposta integrada relativamente a esta matéria. E, por isso, achamos que o grupo de trabalho que neste momento existe no âmbito da Comissão de Trabalho é fundamental para que se considerem propostas que têm origem em quase todas as bancadas, mas que permitam aqui também fazer um trabalho sólido que permita encontrar aqui a maior convergência possível relativamente, quer relativamente a temas mais clássicos, quer relativamente a novos temas que, no quadro da agenda que estamos a discutir com os parceiros sociais, também queremos incluir. Matérias como a organização dos transportes ou nas novas tecnologias, o chamado direito a desligar, não podem ser omitidos no debate nesta matéria na sociedade portuguesa. Terceiro tema, vamos verificar novamente, enfim, a indicação que tenho é que a ACT, como diz, há aqui uma parte em que reconhece os dados que estão no site do ACT, não estão suficientemente desagregados. Vamos reverificar a questão, não é aqui que vamos estar a questão foi identificada. O lado positivo aqui é que, de facto, os dados constam do site do ACT, teremos de verificar se há aqui um pleno cumprimento, neste caso, a questão fundamental não é existir ou não uma resolução da Assembleia da República, isso vale por si, mas, sobretudo, se há a informação que todos precisamos para que o fenómeno seja adequadamente acompanhado. A violência doméstica,
O princípio aqui é de aprofundar o alargamento, sobretudo, da resposta por parte das forças de segurança. A formação tem sido acrescida, a formação das forças de segurança no atendimento nesta matéria. As salas de atendimento autónomo comportam, sobretudo em estruturas postas aos quadros de pequena dimensão, comportam, sobretudo, problemas físicos. E, portanto, aquilo que temos apostado é na melhoria da formação às mulheres e homens das forças de segurança, para que permitam ter aqui uma resposta que claramente tem melhorado. Este hoje é um tema em que as forças de segurança tiveram uma evolução notável. A questão específica de locais de atendimento não tem a ver com esta aposta da formação, tem a ver com condições objetivas, sobretudo em equipamentos de limitada resolução, limitada dimensão. Recentemente a Assembleia da República aprovou a lei de investimento em equipamentos das forças de segurança, que permitirá um plano intenso de remodelação. Não lhe vou dizer que este é o objetivo central desse plano de remodelação, não é isso que está em causa, mas este é também um dos aspectos a ter em conta na organização de novas estruturas físicas das forças de segurança. Planos nacionais, movimentos solidários, a Sra. Secretária de Estado dará aqui informação complementar sobre isso, mas a territorialização é fundamental para nós. Violência doméstica, planos de igualdade, um aspecto essencial aqui é esta dimensão de proximidade. E aqui nós temos a vantagem de, pela primeira vez em 40 anos da democracia, está na mesma área política, a nossa intervenção é genericamente transversal e, portanto, o fundamental daquilo que nós fazemos é, em comum, e quando diz simpaticamente essa questão, sei que não é inteiramente sua, não há nenhum problema em colocá-la, nós assumimos aqui a centralidade no acompanhamento destas matérias na relação com os vários ministérios sectoriais. Mas aqui, especificamente, há uma circunstância que é nova, que nunca tinha sucedido, que é conjugarmos na mesma área política as questões das autarquias locais, as questões territoriais e as questões da igualdade. E é por isso que nós demos prioridade na área da violência doméstica em zonas menos cobertas, onde até agora não havia resposta. O trabalho que temos vindo a fazer na Beira Interior, o trabalho que fizemos no Alentejo, o trabalho que estamos a desenvolver em Trás-os-Montes, sempre com a participação das autarquias, visa aqui, em Belmonte, hoje encontramos respostas, por vezes é difícil ter nessas áreas entidades parceiras, porque também queremos ter um envolvimento da sociedade civil forte, mas o que estamos a fazer em Belmonte para um conjunto de municípios da Beira Interior, o que estamos a fazer no Alentejo, no litoral alentejano, mas também na zona do Baixo Alentejo em geral, o que estamos a fazer no interior transmontano, tem sempre em ação não responder, isto é, no acesso a estes direitos, diria como no acesso a outros, mas hoje é disto que estamos a falar, não há aqui cidadãos de segunda, isto é, a cidadania é plena, seja ela em Lisboa, no Porto, em Belmonte ou em Freixo de Espada à Cinta. Violência contra idosos. Nós temos de melhorar a informação, o acesso à informação. Eu partilho da sua dúvida. Nós temos de ter, sobre violência contra idosos, eu provavelmente não terá, não sei se, eu julgo que houve questões que foram colocadas com muito detalhe pela Sra. Deputada Sandra Pereira e à qual eu e a Sra. Secretária de Estado respondemos, o que não há muito aí a acrescentar. Nós temos o fenómeno identificado, ele tem características específicas próprias nos homens e nas mulheres. No tratamento estatístico, nós temos de atender à rápida mutação e complexificação dos fenómenos de violência doméstica. Isto é, da violência do namoro, que enfim, não, pode também ser entre idosos, mas é tendencialmente mais juvenil, não é? Pela natureza das coisas, é mais entre jovens. Há violência, nós temos de atender a novas dimensões do fenómeno. multiplicar o tratamento estatístico diferenciador para além de questões de estigmatização de subgéneros, levanta-nos aqui por dificuldades de tratamento estatístico e, portanto, esta reflexão está a ser feita. Estou muito consigo na necessidade que temos de amadurecer aqui a reflexão sobre este tema. Cibercrime e ciberbullying, temos avançado nisso, o Sr. Secretário de Estado dará nota aqui do trabalho recente sobre a matéria. Uma nota final sobre as questões de nacionalidade. O Governo não alterou a lei da nacionalidade. O Governo publicou hoje uma alteração ao regulamento da lei da nacionalidade que vai mais longe naquilo designadamente que é uma preocupação e foi agora destacado pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Eu destaquei no encontro, fui quando representei o Governo há pouco, na semana em que o debate foi feito, no debate com os legisladores luso-americanos, que é facilitar o acesso à nacionalidade pelos netos de portugueses. E isso está, julgo, concordará com essa linha de ação, tal como outros domínios, facilitar o acesso à nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas que tenham uma ligação histórica a Portugal. Agora, nós temos de assumir uma dimensão inclusiva das nossas políticas migratórias, assumindo também aqui uma dimensão própria daquilo que é a nossa especificidade no quadro europeu. Isso tem a ver com a dimensão da lusofonia. Portugal apresentou na última cimeira da Cplp uma linha de ação no sentido da criação de uma cidadania lusófona e esta alteração à lei da nacionalidade visa garantir uma mais fácil acessão à nacionalidade portuguesa por descendentes de cidadãos de países de língua oficial portuguesa, assumindo aqui uma componente fundamental da nossa política migratória. Nós, as questões das migrações têm de ter uma resposta nacional e uma resposta europeia. E isso deve assumir à escala europeia também aquilo que hoje é um déficit, que é uma Europa envelhecida, uma Europa abaixo da taxa de substituição natural, isto é, uma Europa que para crescer e sobreviver precisa de novos europeus, precisa de migrantes, precisa de assumir migrantes incluídos, migrantes que não sejam discriminados e também no caso português que deve assumir aquilo que deve ser feito no debate parlamentar, a experiência extremamente positiva de 10 anos de posteriores à revisão mais estrutural da lei da nacionalidade e que nos permitiu ser o primeiro país na análise do MIPEX a partir deste balanço, que é um balanço assente em 400 mil novos nacionais nos últimos 10 anos. Ciberbullying, cibercrime, só sobre esta matéria, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, respondendo às questões da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, dizer o seguinte, quanto à questão, e reforçando aqui também o que o Sr. Ministro disse relativamente às questões das salas de atendimento, e penso que da última vez que cá estivemos também já o tínhamos referido, e como o Sr. Ministro disse bem, o problema tem muitas vezes a ver com as condições físicas dos próprios postos, porque muitas vezes são condições que ainda não são as ideais ou que são muito pequenos, às vezes até pelo local onde estão, porque a GNR está por todo o país e às vezes está em locais onde as instalações são pequenas, porque também o território a que responde em termos populacionais é pequeno, mas que há o compromisso, penso que a Sra. Ministra da Administração Interna também já o disse, de que em todos os novos postos que forem criados haverá uma sala específica e, portanto, esse compromisso, novas quadras, peço desculpa, postos e esquadras, nunca sempre para esta linguagem, mas serão criados novas salas. Quanto à questão da habitação, é uma questão na área da violência, é uma questão muito importante. E esses fogos que podem ser disponibilizados em termos de habitação social são muitas vezes uma resposta importante. Também referir aqui uma questão que também não é de sumenos a importância, que é não só disponibilizar os fogos, como nos regulamentos municipais para aceder aos fogos, permitir que pessoas, por exemplo, que vivam há menos de 2 anos, no caso de vítimas de violência naquele território, muitas vezes mulheres que estão em casas-abrigo, possam aceder a esses concursos, porque muitas vezes os concursos obrigam a que as pessoas estejam pelo menos 2 anos no território, naquele concelho. Portanto, não é só os fogos, mas todas as questões que têm a ver com o acesso a esses fogos. Isso também é importante dizer, que o número que atingimos já é um número muito considerável, os números que referi, por seguinte, porque também há muitos municípios em Portugal que não têm fogos de habitação social, sobretudo no interior do país, em pequenos municípios. Portanto, quando falamos em cerca de metade dos municípios do país que aderiram a este programa, nós já estamos a falar de um número muito considerável, dada a realidade da habitação social no país. Portanto, é natural que agora seja mais difícil encontrar um impulso tão grande, porque os municípios que têm habitação social em escala, na maior parte dos casos, já aderiram. O que não quer dizer que não devamos continuar a esforçar-nos para que aqueles que ainda não aderiram entrem no programa, mas também temos que ter aqui consciência da dimensão da habitação social no país, porque há certamente muitos municípios que não têm habitação social, nunca poderão entrar no programa. Quanto à questão dos idosos, há bocado referi aqui um conjunto de aspectos e também comungo da sua dúvida, assim como o Sr. Ministro, porque acho que essa reflexão deve ser feita, porque uma coisa é a violência em contexto de intimidade, porque a violência doméstica comporta a violência em contexto de intimidade, a violência das crianças que estão no contexto dessa violência familiar, e depois ainda aos idosos, que é um bocadinho diferente. Portanto, esta análise e como é que tratamos todas estas questões, eu acho que nunca ficou muito esclarecido para nós. E, portanto, no próximo plano, eu acho que essa é uma matéria muito importante, de haver uma reflexão de como é que a vamos tratar. Mas dizer que eu há pouco, quando referi as várias respostas que temos procurado dar a este fenómeno, não referi a um despacho que foi assinado há pouco tempo, um conjunto de membros do governo, portanto, vários setores, de várias áreas em que a cidadania e a igualdade também subscreveu o despacho. Aliás, o senhor Ministro assinou o despacho, que é um despacho que prevê uma estratégia para um envelhecimento ativo e saudável. E nesta estratégia, um dos objetivos é o combate à violência contra as pessoas idosas, em que já se está também a trabalhar num conjunto de respostas e de medidas para esta área, que depois, quando o novo plano na área da violência for concebido, temos que cruzar aqui, mas há esta preocupação não só nas respostas que temos dado no terreno, até por isso é que provavelmente o número de queixas aumentou, aliás, como eu já referi há pouco, mas esqueci-me deste despacho e julguei este despacho é da semana passada, e ele é muito importante em termos desta matéria. Quanto às questões do cyberbullying, disse o seguinte: há muito trabalho a ser feito. Acontece que nós neste momento temos muitos projetos de combate à violência no namoro e de promoção da igualdade de género nas escolas, e todos eles trabalham esta matéria. E também dizer que há muitas organizações que estão a promover projetos especificamente neste contexto. Às vezes não temos esta noção porque a informação não está suficientemente sistematizada, mas há de facto uma grande preocupação nesta matéria, nomeadamente no projeto que o Mar tem, do Artemis, que é um grande projeto nacional que neste momento já atinge os distritos de Braga, Porto, Coimbra e Lisboa, na área da violência no namoro e do combate à violência no namoro e da igualdade de género nas escolas. Também o MDM tem um projeto muito interessante, que é um videojogo, está a conceber com a Universidade de Aveiro, um videojogo que tem o potencial de chegar a muitos jovens e que também trata destas matérias, só para dar aqui 2 exemplos, mas dizer que esta é uma matéria que na educação para a cidadania obviamente é central, e que a formação dos professores que vão coordenar a educação para a cidadania e que vão ter que ir a trabalhar, têm que ter esta questão central. E só uma nota: eu acho que a questão do controle é muito importante, como referiu, a questão do controle parental é muito importante, mas a formação também dos jovens e das jovens para este fenómeno é crucial, porque eu acho que muitas vezes os jovens e as jovens não têm noção de que um crime desta natureza ou uma violência desta natureza nunca mais desaparece, e essa permanência para sempre nas redes sociais leva muitas vezes a suicídios e até situações muito graves. Portanto, esta matéria tem que ser trabalhada do ponto de vista do controle, mas também tem que ser muito trabalhada do ponto de vista dos projetos que trabalham com os jovens no terreno. A sensibilização e a prevenção e a formação dos próprios jovens para este tema, percebendo que tem uma questão das toxicodependências, ou estas matérias têm que ser trabalhadas muito nas competências pessoais e sociais dos jovens. Portanto, isso já está a ser feito através de um conjunto de projetos, mas é preciso que uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que chegue a todos e a todas as jovens, e é para isso que temos estado a trabalhar, que possam interiorizar esta questão. Portanto, ela não está só no papel, ela já está no terreno. Precisa de uma melhor sistematização e de uma maior abrangência no terreno. Depois, eu acho que respondi a tudo. Acho que respondi a tudo. Obrigada. Já ia aqui para alguma coisa que não tinha perguntado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimento-vos em nome do Grupo Parlamentar do PCP. A proposta que fizemos de uma ronda conjunta de questões e de uma resposta conjunta não tinha como objetivo contrariar uma decisão desta Comissão, nem tão pouco desvalorizar a possibilidade das respostas individualizadas, era apenas tendo em conta a necessidade de articulação da vida familiar e profissional e as famílias monoparentais, mas porque é dessas matérias que cá estamos a discutir, cá estaremos. Senhor Ministro, começava sobre as questões do emprego e era sobre essas matérias e depois sobre as matérias das violências, das várias formas de violência sobre as mulheres que iria, mas sobre as questões do emprego, começar relativamente à proposta de lei que defende a representação dita e equilibrada, para dizer o seguinte, esta proposta será votada na sexta-feira. O facto de existir um grande consenso por parte da elite financeira e da senhora deputada Assunção Cristas também diz porque é que da nossa parte não existe consenso sobre esta matéria. Porque isto para dizer o quê? Nós entendemos que, entender que a participação de mulheres nos centros de decisão económica, seja nos conselhos de administração das empresas do setor empresarial do Estado ou nos conselhos de administração das empresas do PSI 20, por si só, não garante maior igualdade real nas relações de trabalho. E isso significa contribuir para uma concepção ideológica de que a participação das mulheres per si significa maior igualdade nas relações laborais. E nós entendemos que o que dita a organização dos tempos de trabalho, o que dita a organização dos modos de trabalho, o que dita a organização das condições de trabalho não é dependente do sexo da pessoa, mas sim das suas opções de classe. E por isso a nossa proposta, o PCP sempre o afirmou, vamos votar contra a proposta de lei na próxima sexta-feira, por entendermos de facto que esta é uma lógica que tende a iludir as causas reais das desigualdades e das discriminações, que não são entre homens e mulheres, mas são entre capital e trabalho. E sobre isto, até lhe gostava de dar o exemplo profundamente irónico e infeliz, porque coincidiu, ironicamente, o facto da parceria público-privada do Hospital Beatriz Ângelo, que tem até o nome de uma importante feminista portuguesa, ser o exemplo de que o PCP teve recentemente conhecimento de que é a presidente do Conselho de Administração deste hospital uma mulher, e é o hospital que sucessivamente tem reiterado cumprir decisões da CIT relativamente a pareceres favoráveis ao horário flexível às trabalhadoras deste hospital. E, portanto, este é um exemplo acabado de como é que a luta pela igualdade no mundo do trabalho se terá que fazer de forma efetiva, garantindo o cumprimento da lei e da Constituição em primeiro lugar, e depois nós entendemos que, através de medidas de valorização do trabalho, da política de rendimentos, da organização dos tempos de trabalho. Porque não deixa de ser significativo, e já lá iria sobre as questões da CIT e dos meios da CIT e da ACT, que este hospital, assim como outros hospitais, aliás, a última audição do senhor Ministro aqui nesta sala, nós trouxemos-lhe o exemplo do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que tínhamos nós conhecimento, tinha sido a primeira entidade pública, neste caso o setor público empresarial, que tinha apresentado uma providência cautelar e um recurso a um parecer da CIT, sobre exatamente o mesmo tema, que é o horário de trabalho flexível. Hoje ficamos a saber, exatamente também ao nível do Serviço Nacional de Saúde, é uma parceria público-privada, é o hospital, como aqui disse Beatriz Ângelo em Louros, que não é uma trabalhadora nem a duas, que depois de existir um parecer favorável da CIT, que obriga a entidade patronal a garantir o horário flexível à trabalhadora, porque é uma família monoparental, o Conselho de Administração recusa-se a cumprir o parecer da CIT e a trabalhadora tem sido forçada a levar o filho menor para o local de trabalho, com o que significa levar uma criança para um hospital. E, portanto, nós entendemos que esta situação é particularmente grave e demonstra outra coisa, Sr. Ministro. A percepção que nós temos hoje, no século XXI, em 2017, é que o desrespeito e a violação por direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho é cada vez maior. E assume uma gravidade que é inaceitável. E, portanto, estamos longe de ter este combate por terminado, muito pelo contrário, e designadamente através dos meios da CIT, é cada vez mais urgente ter meios para responder a estas matérias. E mesmo ao nível da ACT. Sr. Ministro, nós hoje estivemos cá, a ACT, o Inspector-Geral da ACT, a requerimento do PCP, sobre um processo que é inaceitável da PT, de assédio da PT, a mais de 300 trabalhadores da PT que foram colocados numa unidade de suporte. Envolve outras coisas. Desde logo, assédio e pressão, chantagem e intimidação. Uma trabalhadora que tinha atribuído o horário flexível por força da sua situação familiar, tinha existido esse parecer para que aquela trabalhadora, desde há anos, tem um horário flexível porque tem familiares com doença crónica. A administração da Altice, hoje detentora da maioria do capital da PT, quer obrigar aquela trabalhadora a rescindir contrato e das primeiras coisas que fez foi retirar o horário flexível que tinha. E, portanto, vamos falar de um grupo económico que se candidatou a 17 milhões de euros de fundos comunitários, aos quais já foram pagos 180 mil euros, através de uma pergunta que os deputados do PCP no Parlamento Europeu fizeram sobre esta matéria e que deixa bem claro que não é uma questão apenas relacionada com práticas individuais, tem a ver com condutas e formas de estar por parte, designadamente, de grupos económicos. E, portanto, no nosso entendimento, é urgente combater estas práticas e, Sr. Ministro, também lhe vamos dizer com muita franqueza que estas práticas não se combatem com pedagogia. Estas práticas combatem-se com inspeção e punição, porque estas empresas sabem bem o que é que estão a praticar. Aliás, os processos de privatização de empresas estratégicas mostraram como é que todos os departamentos de recursos humanos atuam da mesma forma. E, portanto, a ACT e a CIT não têm que fazer pedagogia, têm que garantir o cumprimento da lei e têm que garantir de forma muito eficaz e muito firme, sob pena de nós estarmos a falar de, no século XXI, em 2017, de violação de direitos humanos fundamentais. Dizer também outra coisa ainda sobre esta matéria, é que, e ligando isto aos meios da CIT e da ACT, este processo de assédio começou em novembro de 2016, estamos em junho de 2017 e ainda não há ação da ação inspectiva. E a morosidade destes processos faz com que no decorrer dos processos, e estamos a falar de assédio no local de trabalho em que a maioria das vítimas são mulheres trabalhadoras, estes processos terminam e as pessoas são forçadas, por força do desgaste físico e psicológico, a aceitar condições inaceitáveis e a perder o emprego e o seu rendimento. E, portanto, é de facto preciso tomar medidas muito firmes. Há projetos nesta matéria, o PCP tem um projeto de lei que está praticamente em sede de conclusão relativamente ao combate ao assédio no local de trabalho, mas de facto é preciso garantir, não apenas na letra da lei, mas nos mecanismos e nos instrumentos de fiscalização, meios para combater esta matéria. Nós estamos a falar de 300 inspectores que temos na Autoridade para as Condições de Trabalho, não cumprindo os rácios mínimos da OIT. E, portanto, é óbvio que isto também cria um terreno fértil, há um incumprimento reiterado de direitos em geral. Passava para isto, para a questão que aqui foi colocada, porque nós hoje, exatamente porque tivemos cá um inspector da ACT, fomos confirmar na página da ACT as sanções de publicidade aplicadas. E o que consta, hoje daquilo que nós confirmamos, está disponível no site da ACT e não deixa de ser significativo que de todas as sanções que foram aplicadas às empresas, nenhuma sanção se prende com direitos de maternidade e paternidade. Nenhuma. Quando nós sabemos que a prática dos locais de trabalho são violações reiteradas a estas matérias. E, portanto, também pode significar uma coisa, e esperemos que seja isso, é que quando existe uma intervenção, muitas empresas podem corrigir essas matérias. Infelizmente, nós temos acompanhado inúmeras situações em que isso não acontece exatamente nesses termos. O Grupo Auchan, o Continente, Jerónimo Martins, Sonae, são exemplos sobre as organizações dos tempos de trabalho que não acontecem exatamente nesses termos. Mas também sabemos que, infelizmente, não constam das sanções que foram aplicadas a estas empresas. Senhor Ministro, uma outra questão que queríamos colocar prende-se com a questão das disparidades salariais que aqui colocou. Nós entendemos, de facto, que é preciso, de uma vez por todas, dizer que discriminações são discriminações salariais, outra coisa são disparidades salariais. E, portanto, disparidades salariais podem, em último caso, por força de diversas circunstâncias, não constituir uma ilegalidade e as discriminações constituem ilegalidades. E o PCP tem a profunda convicção de que não existe um vazio legal quanto a esta matéria. A Constituição, em última análise, é muito clara, de princípio de salário igual para trabalho igual. E, portanto, o que tem existido ao longo dos anos é um reiterado incumprimento até de um princípio que está consagrado na Constituição, mas que não se trata da inexistência de um vazio legal. Que todos os mecanismos são indispensáveis sobre esta matéria, sem dúvida, mas também alertamos para o seguinte, é que muitas vezes, querendo colocar na letra da lei todas as dimensões destas matérias, damos espaço para que se encontrem mecanismos para o incumprimento da lei. E, portanto, nós entendemos de facto que hoje o princípio constitucional, por si só, é um garante do respeito pelos direitos dos trabalhadores e tivessem os trabalhadores, em muitos casos, condições designadamente económicas de acesso à justiça, que essa é uma outra discussão a fazer, e certamente que, ao abrigo deste princípio, seria, na nossa opinião, mais fácil defender muitas destas matérias. Porque nós, de facto, entendemos, e sobre esta matéria era uma questão que lhe queríamos colocar, que estamos longe, é a percepção que temos, estamos longe de entender que existe um consenso por parte de confederações patronais e de estruturas sindicais e até de grupos parlamentares sobre esta matéria, no que diz respeito a discriminações salariais e a direitos de maternidade e paternidade. E, Sr. Ministro, a questão que eu lhe gostaria de colocar era se, tendo o Governo levado esta matéria à concertação social, qual foi a posição das confederações patronais sobre esta matéria? E quando digo esta matéria, digo não apenas as questões das disparidades, digo discriminações e digo o reforço dos direitos de maternidade e paternidade. Porque temos que perceber se existiu alguma alteração qualitativa na posição das confederações patronais. É que o anterior Governo levou esta questão à concertação social e a resposta que teve por parte das confederações patronais é que tudo aquilo que significasse mais custos para as empresas, as confederações patronais não estavam disponíveis. E, portanto, nós entendemos de facto que é até, permita-me que lhe diga, uma certa ingenuidade achar que matérias destas são de consenso na concertação social. Não são de consenso na concertação social. Nós discutimos aqui a reposição de 4 feriados e as confederações patronais vieram a esta Assembleia dizer que isso seria desastroso para a economia. Portanto, estamos a falar de 4 feriados, não estamos a falar de mais licença de maternidade e de paternidade. E, portanto, as posições relativamente a estas matérias, as práticas diárias nos locais de trabalho, não são de entendimento sobre o facto dos direitos de maternidade e paternidade serem muito importantes na produtividade dos trabalhadores. Pelo contrário, é numa reiterada violação destes direitos. Porque, Sr. Ministro, também gostava de dizer o seguinte, nós temos propostas também sobre esta matéria dos direitos de maternidade e paternidade, mas entendemos isto, há um princípio que para nós é fundamental, o reforço dos direitos do pai não podem ser feitos à custa da degradação dos direitos da mãe. E isso foi uma posição que nós sempre colocámos desde o início, porque o sentido tem que ser o do progresso, e o do progresso é da acumulação de medidas positivas e não de negociação de males menores. E, portanto, o que nós entendemos de facto é que deve existir, e a proposta que temos é nesse sentido, o reforço dos direitos do pai, mas sem isso significar a retirada de tempo de licença à mãe. E entendemos também que deve ser o casal a fazer a opção sobre o modelo de gozo da licença, sem ser prejudicado financeiramente por qualquer que seja o modelo que seja escolhido. Porque hoje a nossa lei tem 2 discriminações que são gravíssimas. Em primeiro lugar, em caso de desemprego, uma mãe que queira ficar 5 meses em casa, em caso de desemprego do pai, no caso de ser um casal heterossexual, a licença só é paga 80%. E no caso em que um pai, por força de várias circunstâncias, ou a mãe, mas neste caso um pai, se for um casal heterossexual, uma mãe se for um casal homossexual, se tiver um contrato precário e não tiverem condições de exigir que querem ficar um mês em casa, a família é prejudicada por isso no cómputo do pagamento da licença. E, portanto, nós entendemos que fazer depender o pagamento da licença das condições efetivas de exercício desse direito é colocar a responsabilidade no casal, quando ela deve ser colocada no Estado e deve ser colocada nas empresas, porque, de facto, isso significa uma garantia do cumprimento dos direitos dos trabalhadores. A última questão, porque deu aqui um exemplo que nós acompanhámos recentemente pelos piores motivos, que foi o caso da EasyJet. Porque deu aqui o exemplo de que a EasyJet tem uma prática de combate à segregação que tem a ver com a formação de pilotos. Olha, Sr. Ministro, a EasyJet recusa-se a cumprir tempos de descanso básicos e de pausas relativamente a coisas tão básicas como o horário de pausa de refeição dos trabalhadores da EasyJet. E há pouco falava da questão da PT e da Altice, do que é que a privatização desta empresa significou de prejuízo para o país, para os consumidores e para os trabalhadores. Olha, relativamente à EasyJet e às low cost, é o mesmo. E, infelizmente, a ACT não tem muitas vezes condições de acompanhar o cumprimento da lei relativamente a estas empresas, porque ainda recentemente recebemos uma estrutura representativa dos trabalhadores, o CITAVA, sobre estas matérias, que nos diz que a prática desta empresa relativamente a horários de trabalho e a cumprimento de horários fundamentais é inaceitável, porque se arrogam até no pressuposto de como só têm que cumprir uma diretiva e são uma empresa multinacional, não têm que cumprir as leis de trabalho do país em que atuam. E, portanto, dizer apenas que, de facto, esta é uma matéria que vamos continuar a acompanhar. Uma última questão sobre a violência doméstica e outras formas de violência. É urgente garantir, nós temos dito isto por diversas vezes, é urgente garantir o apoio psicológico necessário ao nível dos cuidados de saúde primários. As vítimas de violência não têm o apoio psicológico que é necessário. Nem os casos extremos o têm. Os casos extremos têm apoio psicológico em condições claramente insuficientes. E é preciso garantir, ao nível dos cuidados de saúde primários, a existência de psicólogos, porque senão nós estamos a falar de processos de revitimização contínuos, seja sobre violência sexual, seja sobre tráfico de seres humanos, seja violência doméstica, porque o nível do apoio psicológico que existe para as vítimas é claramente insuficiente. O acompanhamento da regularidade desse apoio. E isso é, em si mesmo, um processo de revitimização e de perpetuação de ciclos de violência que não conhecem quebras e que nós entendemos, de facto, que exigem, mesmo ao nível do investimento, ao nível do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos, uma resposta urgente, sob pena de nós estarmos sobre estas matérias a dizer que na lei garantimos que isto aconteça, mas na prática isto não exista. E, portanto, da nossa parte, Sr. Ministro, dizer apenas que continuaremos a bater-nos por estas matérias, independentemente da votação de sexta-feira, porque eu gostava que o consenso que houve um esforço designadamente por parte do CDS para a votação de sexta-feira das cotas das mulheres nas empresas do PSI 20 pudesse existir sobre as questões do salário mínimo e de combate à precariedade. Porque isso sim, efetivamente, tinha um impacto muito significativo na vida de milhares de mulheres e de homens neste país. Que infelizmente não acontece, mas também cá estará a luta dos trabalhadores e das mulheres para fazer esse caminho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, pelas questões e comentários que aqui colocou, e terão, porque têm toda a pertinência e merecem toda a atenção, teria a mesma atenção a eles, quer deste modelo, quer no modelo que logo no início do debate sugeriu. E estou de acordo consigo, Sra. Deputada. É que, e tem a ver com aquilo em que julgo, espero, possa acompanhar a Sra. Deputada, possa acompanhar o PCP, aquilo que são desafios civilizacionais, aquilo que são desafios que estão em linha com aquilo que são a orientação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com aquilo que são os objetivos da Organização Internacional do Trabalho, com aquilo que são os objetivos das forças progressistas à escala europeia. Porque nós não podemos, a propósito de um tema que por razões históricas possa parecer um tema complexo, afastar um debate que tem, estou inteiramente de acordo consigo, uma dimensão global e civilizacional. E por isso, regras como o Parlamento não reúne depois das 6 da tarde em comissão, ou as empresas, salvo mecanismos excepcionais, têm de estabelecer regras de organização dos tempos de trabalho, de organização, como falei aqui, do direito a desligar, tem tudo a ver com uma resposta àquilo que são novos tempos. E fico satisfeito que, espero, quando trouxermos aqui essas propostas, que o PCP as possa acompanhar. Porque correspondem àquilo que é um debate civilizacional que se coloca hoje como outros se colocaram noutros tempos. O direito ao horário de trabalho de 8 horas, o direito ao voto das mulheres. A sociedade, as mulheres votam de todas as maneiras. Votam em todas as forças políticas, como é natural. Eu acho que a sociedade portuguesa, ou os países em que, e felizmente em quase todos hoje, onde há direito de voto, há alguns em que não existe, mas onde há direito de voto em que as mulheres votam, nessa medida, são países em que a participação é mais abrangente, é mais adequada do que aqueles em que tal não sucede. O Parlamento que hoje temos é um Parlamento melhor do que aquele que encontrei aqui em 2002, que tinha menos mulheres e, por isso, 2002, estou a dizê-lo, não tem a ver com a maioria política na altura, tem a ver com a primeira vez que eu fui exercer o mandato de deputado. O Parlamento em 2002 refletia pior a sociedade portuguesa do que reflete hoje, porque tinha menos mulheres, genericamente, na sua composição. E, portanto, nós discutimos as questões de trabalho e discutimos sem nenhuma dificuldade e por isso digo que uma agenda para o mercado de trabalho é uma agenda global. E por isso estamos a tratar das questões da disparidade e estamos a tratar das questões de cumprimento da Constituição, Sra. Deputada. Primado do poder político sobre o poder económico. É disso que está em causa. Na organização da forma de composição dos órgãos de decisão das empresas públicas e das empresas que refletem em Portugal, como na maioria dos países, do modo de organização assente na economia de mercado, em que a intervenção, estabelecendo mecanismos de participação de mulheres e homens que decidem bem e que decidem mal, em alguns casos, mas em que uma participação de mulheres e homens na gestão corresponde aqui a refletir melhor aquilo que são as sociedades em que estão inseridas. É por isso que o fazemos, de acordo com as orientações 2030, em que Portugal, em matéria de igualdade, tem compromissos. São esses os princípios das Nações Unidas. Não são princípios isolacionistas que não queremos nesta matéria. E por isso, estou certo que, se a senhora deputada reconhecerá que, se não fossem as decisões da lei de 2006, hoje teríamos menos mulheres vereadoras nas autarquias locais, teríamos menos mulheres no Parlamento, menos mulheres no Parlamento Europeu. Este combate não finda e esta não é única. É exatamente porque, relativamente a esta questão, é condicionante para que também possa vir aqui uma lei das disparidades salariais. A discriminação, estou inteiramente de acordo, Sra. Deputada, a discriminação é proibida por lei. Viola a Constituição, viola o Código de Trabalho. E é por isso que o Governo colocou no Código da Contratação Pública, que foi, não está ainda publicado, mas que foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros, estabeleceu pela primeira vez regras que empresa que viole, que seja condenada por discriminação de género, por discriminação racial, não contratará com o Estado a seguir. É um direito à não contratação, não admitir em concursos públicos empresas que tenham violado regras de discriminação de género, de discriminação racial, de discriminação em matéria de orientação sexual. Mas, aí não com caráter obrigatório, mas no Código da Contratação Pública também, estabeleceu-se pela primeira vez que regras de igualdade podem ser consideradas como condições positivas em concursos públicos, ou negativas para aquelas empresas que o violam. Eu não vejo, não conheço, não sei do que é que fala quando diz que a elite financeira está com esta matéria. Não o encontrei no debate que fizemos. Agora encontrei, no debate que fizemos, um acordo em que não podemos esperar nesta matéria mais 170 anos. E estou certo que gostaria que o PCP, que noutros combates tem acompanhado as forças do progresso, nesta matéria também estivesse com as forças do progresso. E é por isso que teremos aqui um diploma sobre disparidades salariais, em que ouviremos os parceiros sociais e decidiremos. Como decidimos recentemente, em matéria de extensão de convenções coletivas, estabelecer que a extensão obriga também à consagração de regras em matéria de igualdade de género. Isso não acontecia anteriormente. Foi estabelecido recentemente por decisão, também por decisão do Governo. E, portanto, nesta matéria, se tivermos condições para continuar este caminho, para cumprir o programa de Governo, porque esta é matéria expressamente prevista no programa de Governo, que estaremos com um alargamento da participação equilibrada, como estaremos com o combate às disparidades salariais, como estaremos com o estabelecimento de medidas de conciliação, esperando que aqui o PCP possa reconhecer aquilo que é a dinâmica social, aquilo que é a dinâmica global e possa acompanhar as forças da progressiva participação alargada de mulheres na decisão, para que aí, naturalmente, possam ser apoiadas ou criticadas quando, como os homens, decidem bem ou decidem mal. Não tenho, de facto, aqui nenhuma crença, exatamente porque acredito na igualdade, que as mulheres, só pelo serem, vão decidir melhor do que os homens. Não, vão decidi-lo com base naquilo que são os critérios que devem refletir o quadro de intervenção e de caracterização de forma de composição da sociedade, achando que aqui há progressos, como houve progressos quando as mulheres passaram a ter acesso às magistraturas, acesso à carreira diplomática ou acesso a integrar ou ocupar funções políticas como aquelas que as senhoras deputadas hoje exercem. Relativamente ao domínio de combate à segregação, também aqui traremos propostas. Se a agenda para o mercado do trabalho tiver viabilidade. E depende do Parlamento que esta agenda tenha viabilidade. Se esta agenda para o mercado de trabalho tiver viabilidade, traremos aqui aquelas propostas que visem combater, de facto, áreas profissionais que são um problema real, em que ou os homens não existem ou as mulheres não existem. E isso corresponde a uma insuficiência de composição daquilo que é o modelo de organização, correspondendo de facto a que, quando essa participação é desequilibrada, julgamos que essa área social corresponde pior àquilo que é o desígnio da sociedade portuguesa. Em matéria de violência doméstica, bom, aquilo que temos feito é uma aposta em colocar este tema como prioridade absoluta da nossa ação. Em articulação com as ONGs, em articulação com as autarquias locais, territorializando as políticas, enfatizando as boas práticas e acreditando na decisão e acreditando no cumprimento da Constituição. Por isso, queremos o consenso mais alargado envolvendo os parceiros sociais. Queremos o consenso mais alargado possível envolvendo aquilo que é a posição da Assembleia da República. Mas não deixaremos de decidir, porque é esse o nosso mandato. Cumprir o programa de governo e nesta matéria, em matéria de igualdade, ser intransigentes na defesa da Constituição, intransigentes na defesa dos objetivos que, num quadro das sociedades mais civilizadas, de acordo daquilo que são os objetivos das Nações Unidas para uma verdadeira sociedade 50-50. E para uma verdadeira sociedade 50-50 não há público nem privado.
Não há político nem sociedade civil. Há uma sociedade de todos. Uma sociedade que deve responsabilizar nessas transformações sociais os trabalhadores e os empregadores. E essa sociedade em que a justiça social, os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres trabalhadoras são um elemento fundamental deste caminho de mudança que contamos com todos. Nós estaremos aqui à altura do cumprimento do programa de governo. Estaremos aqui à altura do desafio de cumprimento da Constituição. E gostaremos que todos nos acompanhem, sobretudo um partido com as tradições de luta pelos direitos dos trabalhadores, como o PCP, que esperamos que nesta matéria esteja ao lado dos trabalhadores, ao lado das mulheres trabalhadoras.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos então por concluídos os trabalhos de hoje. Os meus agradecimentos ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado pela prestação de contas que agora concluímos.
Nós estaremos prontos.